A nossa reunião ordinária, uma audição foi realizada, como sabem. Queria só e submeter, como é habitual nas nossas reuniões, a ordem do dia de que têm conhecimento à aprovação. Se não houver nenhuma objeção, considero aprovada a nossa ordem de trabalhos. Temos depois, então, como ponto segundo, a apreciação e votação das atas das reuniões anteriores, ou seja, das reuniões dos dias 8 e 9 de fevereiro. Têm conhecimento também dessas atas, terão sido divulgadas e enviadas aos seus deputados. Estão também à apreciação. Não havendo nada a objetar, podemos também considerar as atas das reuniões dos dias 8 e 9 de fevereiro como aprovadas. A seguir, passamos a um ponto terceiro, que é as comunicações do Presidente. Como sabem, é habitual. Neste caso, terão comunicações do Vice-Presidente, uma vez que o Sr. Deputado António José Seguro hoje não pôde estar presente, nem o Sr. Deputado Almeida Henriques. E, portanto, a única coisa que eu vos queria comunicar era que estão vários relatórios de audiências que foram concedidas para conhecimento dos seus deputados, designadamente à PRIVETUR, Associação Portuguesa de Turismo e Espaço Rural, à PES, Associação Portuguesa de Empresas do Setor Fotovoltaico, e à ARAN, Associação Nacional do Ramo Automóvel. E, portanto, só tomarem conhecimento, eu penso que estes relatórios não têm que ser votados, portanto, são só para conhecimento e informação dos seus deputados, caso haja qualquer coisa que queiram alterar, editar, corrigir em relação a esses mesmos relatórios. Por outro lado, queria informar-vos que teremos hoje a audição do Sr. Diretor-Geral relacionada com o pedido do Partido Comunista Português sobre a questão dos caulinos, e tinha sido proposto, penso que pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, a possibilidade de se juntar um segundo tema. O Sr. Diretor-Geral, ontem, em conversa telefónica comigo mesmo, disse-me que preferia deixar para hoje só o tema que está em cima da mesa, porque o diploma, enfim, a argumentação que foi dada é que o diploma não está concluído, ele próprio não tem informação ainda suficiente sobre essa matéria e não vê inconveniente em fazer duas deslocações, se necessário for, num espaço relativamente curto. Eu creio também que com o tempo que temos e com, enfim, não prolongando para duas audiências, que também não faria sentido, e perante esta objeção, eu penso que a pergunta que foi posta ao Sr. Diretor-Geral é se ele estivesse disposto, se poderia somar, uma vez que há esta notificação, eu deixava isto à consideração dos seus deputados, independentemente de qualquer coisa que queiram dizer. Deputado Nuno Reis.
Só para dizer que o PSD não vê inconveniente em que o Sr. Diretor-Geral de Energia cá volte novamente para discutir a questão do regime de licenciamento das edificações, sendo certo também que o argumento de que a Direção-Geral ainda não se pronunciou é um argumento que me parece falacioso, porque já tive acesso, portanto, a um documento interno em que se pronunciava de forma negativa relativamente a essa alteração ao Decreto-Lei 555. De qualquer das formas, uma vez que há essa disponibilidade de voltar cá para discutir única e exclusivamente esse tema, e dada a importância do mesmo em termos de segurança e em termos, portanto, daquilo que são, portanto, as responsabilidades que cabem às diversas entidades envolvidas nesta questão, nós não nos opomos a que ele cá venha novamente.
Pronto, Sr. Padre, eu penso que assim terá que ser mesmo, porque não temos de facto outro caminho, até porque o que tinha sido posto à consideração, quer dizer, o que tinha sido aprovado era uma audição a pedido do PCP, e o que tinha sido posto à consideração era se ele aceitaria somar. Uma vez que ele diz que prefere vir uma outra vez, não teremos outro caminho. Não obstante, Sr. Padre.
Assim, tendo em consideração o aviso com pouca antecedência, tendo em consideração a disponibilidade do Diretor-Geral para voltar cá, também não vejo qual é a necessidade da insistência, tendo em consideração que o diploma ainda não está promulgado.
Pronto, exatamente. Esse resto foi um dos argumentos que foi usado pelo Diretor-Geral e, portanto, assim será. Não creio que tenhamos outro caminho. A seguir, temos a apreciação e votação do parecer relativo ao projeto de lei número 131, 11 do PCP, que excepciona os bares, cantinas e refeitórios das associações sem fins lucrativos do regime geral de licenciamento. Este projeto de lei, penso que está nesta comissão e estará também na comissão de ética, onde é inclusivamente analisado em primeira mão, por assim dizer, penso eu, na comissão de ética e também carece de parecer da nossa comissão. O parecer na comissão de assuntos económicos ficou a cargo do Sr. Deputado Emílio Correia, portanto, eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Emílio Correia para a apresentação deste mesmo parecer e seguindo-se a discussão, como é evidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Penso Penso que o parecer foi distribuído a todos os seus deputados. Gostaria só de dizer, de facto, que este projeto de lei do Partido Comunista Português visa, de facto, excepcionar os bares, as cantinas e os feitores das associações sem fins lucrativos do regime geral de licenciamento. A argumentação que faz tem a ver com o peso histórico e tantas vezes decisivo que este tipo de coletividades têm junto de muitas comunidades e no sentido de também relevando aqui, digamos, a função de que estes bares, cantinas e têm nessas instituições que é sobretudo confraternização dos seus associados e também um pouco de recolha de fundos para as mesmas coletividades. E vai no sentido, ao fim e ao cabo, de haver o processo de agilização no licenciamento destes bares e cantinas e refeitórios dentro destas organizações. Por isso, o projeto de lei está, de facto, em condições de prosseguir o seu caminho do meu ponto de vista, e é isso que eu proponho exatamente à Comissão, é que o deixe seguir o seu caminho. Obrigado.
Está a discussão. Sr. Deputado Artes Martins.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria cumprimentar o Sr. Relator, o Sr. Deputado Emílio Guerreiro, pelo parecer. Também tive a oportunidade de ver a opinião que aqui referiu, mas não está cá o autor da iniciativa, porque eu gostaria de colocar algumas questões na medida em que ao integrar estas associações sem fins lucrativos, digamos, neste regime de exceção, são associações de fins lucrativos, por exemplo, uma associação empresarial, que tem uma sala, que abre e que aluga para serviços de banquetes, para com fins, que podem-se dizer que não são fins lucrativos, porque depois decorre de toda a atividade da associação, não terem lucro. Mas o que é certo é que isto pode levantar algumas questões de concorrência desleal. Pronto. Mas relativamente à questão do parecer em si, não temos nada a opor. Só queria deixar aqui registado alguma complexidade com os fins a atingir, e que também me parece que o Sr. Deputado Emílio Guerreiro, de certo modo, na sua opinião, manifestou preocupações desta natureza.
Sr. Deputado Emílio Guerreiro.
Sr. Presidente, muito rapidamente, agradecer as simpáticas palavras da Sra. Deputada Hortense Martins e dizer que o seguinte, não sendo eu o autor da iniciativa, não poderei de alguma forma... E penso que a Comissão teve a oportunidade de fazer o debate preliminar, se mesmo assim, desta iniciativa com o autor da mesma. Mas, para dizer assim, que há de facto um conjunto de preocupações e, para além dessas, aquelas que eu procuro expressar, na minha opinião pessoal, têm a ver com o garantir, de facto, as questões de ordem de saúde pública, que são fundamentais. Ou seja, penso que haverá, de parte de todos nós aqui, uma certa compreensão para que a rigidez deste licenciamento para algumas coletividades, de facto, cria dificuldades. E nós sabemos, sobretudo em meios mais pequenos, o peso decisivo que estas coletividades têm junto às comunidades. E também sabemos também, não podemos esconder isso, de que a sustentação dessas coletividades é muitas vezes feita à base deste tipo de debates. Ora, isso não significa que não tenha que haver qualquer tipo de regras. Ou seja, da nossa parte estamos mais do que disponíveis para encontrarmos aqui um conjunto de meios de agilização dessas regras. Se calhar não terem que ser todas as regras, mas tem que haver regras. Isso também penso que só não é claro. Agora, quanto ao projeto de lei, acho que tem exatamente essa vantagem, cumpre os requisitos regimentais. A minha preocupação foi deixar, sobretudo aqui, este alerta do ponto de vista pessoal, que tem a ver com as questões de higiene, sobretudo, porque aí acho que nós não podemos, de alguma forma, transgredir. E vamos dar aqui nota de que o PC está disponível, de facto, para ajudar que haja um processo, se calhar, diferente para estas instituições no licenciamento dos seus espaços, mas tem que haver regras. É mais do que evidente que não é aqui, de forma alguma, um abrir de portas desregrado a que situações como a que a Sra. Deputada referiu possam existir, ou outras até que possam colidir noutras áreas e como tal, penso que se for entendimento da Câmara aprovar na generalidade isto, com certeza que haverá depois espaço para exatamente, na especialidade, se for assim o entendimento dos grupos parlamentares, de regular todas estas coisas.
Deputado Sérgio Matias.
cara. Eu quis dar meramente um exemplo, porque as situações são múltiplas. Mas eu estou a recordar-me de, não sei exatamente o número, e eu pedi à mesa, através do Sr. Presidente e aos serviços que o fizessem, que procurasse um decreto que eu acho que veio alterar o regime de licenciamento dos estabelecimentos de restauração, simplificando. Então, não sei se daí podia haver alguma similitude, porque eu sei que houve, da parte do Governo, portanto, compreensão para esta necessidade de simplificação de algum tipo de licenciamento, nomeadamente de poderem ser abertos e mais tarde feitas as vistorias correspondentes, e eu solicitava, se fosse possível, que em termos técnicos depois também isso nos fosse fornecido. De qualquer forma, não obsta, naturalmente, à aprovação do referido parecer.
Muito obrigado, Sra. Deputada. De resto, chamava a sua atenção de que o pacote está muito concentrado na Comissão de Ética. Portanto, o parecer da nossa Comissão, um parecer também necessário, mas a grande parte da discussão está, neste momento, também na Comissão de Ética e, em qualquer caso, o parecer do Sr. Deputado Emílio Guerreiro, e bem, do meu ponto de vista, ele próprio refere que os grupos parlamentares reservam as posições, obviamente, para um debate posterior e subsequente, tendo ficado já aqui enunciado, de princípio, a posição dos vários grupos parlamentares, não é? De resto, nós só teremos que votar a parte, o ponto 1, e o ponto terceiro, onde, obviamente, nos constatamos da possibilidade desta matéria seguir para plenário. E, sendo assim, eu poria à votação. Votos contra. Abstenções. Está, portanto, o parecer aprovado por unanimidade. Podemos felicitar o Sr. Deputado Emílio Guerreiro pelo trabalho que realizou e passarmos ao ponto seguinte da ordem de trabalhos, sendo que, em relação a este ponto seguinte, é um parecer relativo ao projeto de lei número 134 do Bloco de Esquerda, regime de boas práticas ambientais para a instalação e exploração de campos de golfe. O parecer é da Sra. Deputada Glória Araújo, não obstante, o representante do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Pedro Soares, fez sinal que teria dificuldade em estar presente até este momento da reunião e gostaria, obviamente, de poder participar como autor na discussão deste parecer. Eu penso que é razoável e, portanto, nós deixaríamos para um momento posterior, se os deputados estiverem ainda a tempo, se não, para o final dos nossos trabalhos ou até para uma próxima, reunião, porque eu penso que estarmos a discutir sem a presença do autor do projeto não seria cordial da nossa parte. Sra. Deputada.
Terá maior competência no âmbito deste projeto de lei, é a Comissão do Ambiente, Ordenamento, Território e Poder Local, à qual pertenço e na qual também fui indicada como deputada relatora. Este projeto de lei do Bloco de Esquerda apresenta irregularidades, as quais, como é evidente, eu estou disponível para aceitar todas as sugestões que o autor da iniciativa tenha para as alterar, mas o meu parecer é feito como é feito, porque não me entendo eu na capacidade de ser eu a propor essas alterações. E não quero fazê-lo e não vou fazê-lo. Portanto, entendo que é em sede de comissão e nesta comissão que o autor da iniciativa legislativa deve ter a possibilidade de propor as alterações que entenda necessárias para que este projeto de lei seja aprovado conforme é necessário para a sua discussão em plenário. No entanto, tendo em conta que esta não é, de facto, a comissão que tutela, por assim dizer, este projeto de lei em causa. E tendo em conta que eu também pertenço à Comissão do Ambiente, Poder Local e Ordenamento Território, que está a reunir exatamente neste momento, a esta hora, noutra sala, e na qual gostaria de participar, e visto que, como digo, estou disponível para alterar o meu relatório a qualquer momento, desde que os senhores deputados autores de iniciativa também sinalizem essa vontade, eu proponho então que a votação deste relatório passe para a próxima reunião, possibilitando ausentar-me para participar na reunião de Comissão de Ambiente que decorre agora à mesma hora.
Senhora deputada, exatamente, eu não queria entrar, como imagina, na discussão do seu relatório, cujo mérito não discuto, e, portanto, agora o que eu acho é que Tanto para mais que o relatório considera não estar o projeto em condições de subir, não faria sentido fazermos a sua discussão sem estar o autor para que o pudesse alterar ou fazer qualquer alteração. O autor, a informação que nos deu, é que estaria talvez no fim da reunião, mas como isso também é um bocado incerto e temos uma audição para fazer a seguir, eu acataria a sua sugestão e, portanto, ficaria e passaríamos esta matéria para a próxima reunião, dada a dificuldade da senhora deputada e dada a ausência do próprio proponente.
Me permite, só quanto a esta questão, e porque eu própria fiz a fundamentação de pedido deste projeto de lei a esta comissão, porque embora, e nós sabemos que muitas vezes o PAR decide em função, digamos, da matéria e do que a apreciação que faz para designar, para fazer baixar determinado projeto a determinada comissão. Não, já houve outros casos, como por exemplo o projeto de resolução do PCP sobre as medidas para o Distrito de Castelo Branco, em que há simultaneidade de discussão em várias comissões. O PAR, com certeza, que designa uma e chamada, designa como comissão competente. Não quer isso dizer que as outras comissões, onde está também o projeto em causa, não procedam aí à conveniente discussão e à necessária discussão. Por ter sido a deputada que fez, digamos, esse pedido e que, através do presidente desta comissão, foi pedido ao PAR que este projeto também descesse à nossa comissão pelas correlações que têm a ver com as matérias de turismo, eu queria aqui deixar este apontamento e dizer que tem todo o mérito também ser discutido nesta comissão. Aliás, como o mesmo procedimento é relativo ao parecer que tivemos a falar do Sr. Deputado Emílio Guerreiro, que apesar de ter algumas questões que possam ter a ver com as questões da Comissão de Ética, não deixam de ser toda a razão de ser da parte de serem assuntos desta Comissão. Muito obrigada.
Sr. Deputado, sobre isso não temos dúvida nenhuma. De resto, eu próprio fui durante muitos anos coordenador da primeira comissão, onde muitas matérias vão, precisamente porque quando sempre que há implicações constitucionais, independentemente da área de que estamos a discutir, não é? E que a matéria, obviamente, do Golfo é uma matéria relevante para o turismo, e que sendo relevante para o turismo é relevante para a Comissão de Economia, eu também o posso afiançar por função atual e passada, até se quiser. E, portanto, é indiscutível o seu ponto. No entanto, uma vez que o relatório, repito, considera não estar em condições de subir e que seria normal que o autor pudesse querer ou não alterar, eu penso que é curial deixarmos para um momento posterior. Ponto sexto, temos uma informação técnica dos serviços referente à discussão ocorrida na última reunião da Comissão, elaborada de acordo com o modelo habitual e estando à apreciação do plenário. É sobre o projeto de resolução número 60/11 do Partido Socialista, que propõe medidas no âmbito do Porta 65, arrendamento jovem. Portanto, trata-se de uma informação técnica dos serviços sobre a discussão que aqui foi tida. Não é sujeita a votação, mas obviamente é sujeita a apreciação ou intervenção de qualquer dos seus deputados, se quiser. Está de acordo.
Muito rápido. É só uma pequena correção no documento que foi distribuído. O título tem lá, entre aspas, PCP, onde devia ser Partido Socialista. Obrigado, é só isso. De resto, concordamos, a informação parece-nos correta.
O seu a seu dono será assim corrigido. Ponto sétimo, resolução da Assembleia da República que recomenda ao Governo um conjunto de medidas de reprogramação, redirecionamento e reengenharia do CREN. De acordo com o disposto no artigo 156 do Regimento, a Comissão deve deliberar sobre a redação final da resolução da Assembleia da República. Ou seja, esta matéria foi discutida em Comissão, subiu ao plenário, foi feito o debate em plenário, baixou à Comissão e, portanto, o que neste momento nós temos é a redação final e as alterações que são propostas do ponto de vista também técnico e de correção técnica, designações, de nomenclatura relativa ao diploma e, portanto, o que está em apreciação no fundo é saber se há ou não concordância, e logo à partida do partido proponente desta iniciativa, em relação a esta nota técnica e aos acertos que são feitos na redação final desta resolução, deste projeto de resolução.
Deputado. Eu queria dizer que são só acertos de redação e que nós aceitamos de bom grado, acho que são melhorias muito pontuais, num tom, enfim, menos formal. Eu diria que é sempre simpático, até do ponto de vista da pedagogia da Assembleia da República para o Governo, recordar ao Governo que PMS significa pequenas e médias empresas por extenso e, portanto, essa penso, cumpre um papel pedagógico adicional nessa matéria. E dizer que CREN por extenso também é uma mais-valia, essa porventura tão não necessária. mas para revermos na íntegra nas alterações que estão propostas que melhoram o texto.
Sr. Deputado das Serradas, se me permite, temos ainda as nano, micro, como era uma coisa assim que se dizia na altura da campanha, muito falado nesse tema foi, portanto todos temos memória ainda, Sr. Deputado Eduardo Cordeiro.
É só em tom de brincadeira, é que pequenas pode-se dizer de duas formas, às vezes escrita é mais fácil de perceber, pode ser pequenas ou pequenas, depende.
Sr. Deputado, está então a votação, a fixação da redação final deste diploma. Votos contra, abstenções, não teve votos contra, portanto pode-se considerar fixada a redação final deste diploma do Partido Social Democrata. Portanto, eu penso que outros assuntos, que eu me recordo, não temos outros assuntos, temos só que lembrar que a nossa próxima reunião da Comissão... Miguel Freitas.
Gostava de aproveitar a oportunidade nos outros assuntos para... dizer à Comissão e propor que haja uma audição ao Sr. Ministro da Economia no próximo dia 23 de março, no âmbito da Comissão, sobre o CREN. Portanto, essa foi a decisão que tomámos no âmbito do Grupo de Trabalho do Desenvolvimento Regional.
Sr. Deputado, o ponto é que eu penso que a Comissão tem a fixação já das vindas, do Ministro, e portanto o normal e o razoável seria a ocupação de uma dessas datas, não é? Que eu não sei agora de cor nem de memória quais é que são, com essa matéria. Sendo que, em qualquer caso, nós teremos uma audição também no próximo dia 24 de Fevereiro, ainda que no âmbito do Orçamento de Estado, não é? Ou antecipar a audição de 20 de Abril, mas eu pedi, se calhar, então, que formalizasse ela, será votada logo na próxima reunião, não é? Quer dizer, eu penso que é o melhor caminho e o caminho mais normal para resolvermos essa matéria. Relembro, então, que no dia 24, em qualquer caso, teremos a audição do Sr. Ministro da Economia, da Inovação e Desenvolvimento em sede do Orçamento, uma audição, obviamente, importante. E passaríamos agora, então, creio que podemos passar de imediato e de seguida, penso que o Sr. Diretor-Geral de Energia estará já presente à nossa espera e, portanto, com um intervalo de 30 segundos, porque o Sr. Diretor-Geral ocupa o seu lugar, passaremos então à audição do Sr. Diretor-Geral. Diretor-Geral, senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, obviamente, para cumprimentar o Sr. Diretor-Geral de Energia e Geologia, Dr. José Perdigoto, que está à minha direita. Está a seguir o Sr. Engenheiro Carlos Cacharia, que é Subdiretor-Geral, e depois o Dr. José Silva Pereira, que é jurista da Direção-Geral, e, portanto, foi ontem comunicada a intenção do Sr. Diretor-Geral de se fazer acompanhar pelo seu Subdiretor e por um jurista da Direção-Geral, o que foi, obviamente, e como é natural, concedido da minha parte, como é de resto o hábito, nestas reuniões, para um melhor esclarecimento. Dizer também que estão a assistir, e cumprimento também à nossa reunião, alguns senhores representantes de juntas freguesias, designadamente do Conselho de Barcelos. E depois explicar, e também ao Sr. Diretor-Geral, não obstante a conversa que já tivemos sobre esta matéria, o nosso procedimento. E o procedimento habitual é a de que o grupo parlamentar que tomou a iniciativa de requerer a presença aqui do Sr. Diretor-Geral dá início a esta sessão, dispõe para esse efeito de 5 minutos, não é nenhuma previsão premonitória, mas pedi ao Sr. Deputado Agostinho Lopes que fizesse então a apresentação, e se possível, se fosse rigoroso, na utilização desses mesmos 5 minutos, e depois passarei a palavra, pelo mesmo tempo, para o Sr. Diretor-Geral. O Sr. Diretor-Geral fez saber que gostaria de apresentar um documento. O que eu pedi era que a apresentação do documento, tanto quanto possível, se cingisse a esses 5 minutos, porque a lógica parlamentar tem que ser sempre uma lógica muito de pergunta-responde, e não de extensas apresentações de uma parte ou de outra, o que desvirtua um pouco o debate parlamentar. E, portanto, assim sendo, tem a palavra para exposição deste pedido e da razão da chamada do Sr. Diretor-Geral, o Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Diretor-Geral de Energia e Geologia e os seus acompanhantes, gostaria por saudar. E passaria de uma forma muito rápida à colocação das questões que nos levou a propor a vinda do Diretor-Geral a esta comissão, que diz respeito ao problema da exploração de caulinos em duas áreas, a área de Barqueiros e a área de Vila Seca, Milhazes, mesmo que os impactos atinjam outras freguesias. Eu gostaria de começar por referir uma pequena questão, ou grande questão, sobre as questões da informação e transparência destes processos, e, começando com uma questão prévia, é que eu continuo a considerar que estamos aqui a ouvir, naturalmente, responsáveis, do ponto de vista, com responsabilidades técnicas e administrativas, mas do nosso ponto de vista, há aqui uma responsabilidade política, e essa é do Governo e da maioria PS e, naturalmente, do Ministério da Economia sobre toda esta situação. Em primeiro lugar, devo dizer que nós contamos com andamos neste processo há muito tempo, há muitos anos, e devo dizer, para só começar pelas coisas mais rápidas, que tem havido oposição a uma informação suficiente da Câmara sobre estas matérias. Por exemplo, em 2007, a maioria PS opôs-se a que o Sr. Diretor-Geral e o Sr. Ministro da Economia, ou o Secretário de Estado, viessem a uma Comissão de Assuntos Económicos explicar-nos a situação. A sua vinda hoje já é o reflexo da perda da maioria absoluta do PS nas últimas eleições. Depois, temos resposta a várias perguntas que fomos fazendo ao longo dos anos, que de uma forma geral são claramente insuficientes e longe de responder àquilo que se pergunta, àquilo que se coloca nesta matéria. Depois, falta de informação às autarquias, e concretamente às autarquias atingidas por estes processos. Concretamente, Vila Seca e Milhazes, sem ir mais longe, pelo menos relativamente aos planos de Labra, sem os quais é certamente muito difícil ter a mínima ideia dos impactos desta exploração. Ao movimento civil cívico de Barqueiros, e depois ainda tenho as mais sérias dúvidas sobre as últimas informações que me deram em 2008, de resposta a um requerimento sobre o comportamento da empresa Mival. E porquê? Na base de um relatório elaborado por 2 técnicos. Porquê? Porque há sucessivos documentos oficiais. Eu poderia ir a um despacho de um secretário de Estado da Energia de um governo anterior chamado Nuno Ribeiro da Silva, basta ver o que é que ele diz relativamente à Mival, ou então o que diz a CCRDE Norte numa nota sobre a situação na zona. Depois gostaria de vos falar de uma forma mais geral sobre as questões dos estudos de impacto ambiental. Eu diria que a Direção-Geral de Energia e Geologia e o Governo descobriram uma interpretação jurídica verdadeiramente milagrosa, mas que juridicamente, do nosso ponto de vista, é formal e materialmente um aborto, para impedir qualquer estudo de impacto ambiental. Isto é, como na lei se fala, estabelece um limite de 5 hectares, estabelecem planos de lavra abaixo de 5 hectares, de maneira que nunca haverá estudos de impacto ambiental relativamente a estas explorações. Pode-se, como é que está em cima da mesa, esburacar 200 ou 1000 hectares, em teoria, sem que haja qualquer estudo de impacto ambiental global. Eu julgo que isto é uma leitura distorcida daquilo que a própria lei estabelece, ao estabelecer, assemelhar a área da exploração à área do plano de lavra, mas não só. Depois há claramente uma gestão do plano de lavra por aquilo que tudo que nós acontece, sabemos que vem acontecendo em Vila Seca, onde a área de lavra, do plano de lavra foi, passou, eu já não falo das dezenas e as centenas de hectares, de 4 hectares para 2,6, para 2,3, para acabar finalmente em 1,8 hectares. Ninguém percebe porque é que o plano de lavra vai assim, em áreas decrescentes, até chegar a estas dimensões. Mas depois, há mesmo o facto de que na base da lei que estabelece o formalismo jurídico da avaliação ambiental, a Lei 197/2005, de 8 de novembro, acabar por impor, de facto, o estudo de impacto ambiental, quer pela situação da localização destas duas, segundo os próprios critérios que esse anexo da lei estabelece, as zonas onde estas áreas mineiras se implantam, quer pelo conjunto cumulativo de processos que estão claramente abrangidos pelos critérios referidos nesse decreto-lei. Passando às duas situações concretas o mais rapidamente possível. Barqueiros. Mais uma vez sublinhar que as responsabilidades técnicas administrativas da Direção-Geral não escondem a responsabilidade política do Governo PS e do Ministro da Economia e ao Secretário de Estado neste processo. Há um protocolo assinado pelo Estado com a Mival em 27 de setembro de 1990. Senhor Secretário de Estado. Com o senhor, que era Secretário de Estado do Orçamento e quem assinou este protocolo, Manuela Ferreira Leite. Onde, aliás, o Estado assumiu um pesado ressarcimento público relativamente à empresa, 205 mil euros, para a compra de terrenos alternativos. Um protocolo deste tipo só poderia ou só deveria ser ultrapassado por um protocolo idêntico ou por norma jurídica do Governo, norma despacho, portaria, o que fosse documento governamental que o revogasse e o substituísse por outra coisa qualquer. E ele não foi revogado, tanto quanto nós sabemos. Se houver algum documento a revogá-lo explicitamente, eu gostava de ter esta informação. Este relatório, este protocolo, impunha um conjunto de questões. Impunha, por exemplo, a realização de relatórios fundamentados todos os anos até ao fim de janeiro, entregues até ao Governo até ao fim de janeiro de cada ano, são desconhecidos. Uma informação nos termos do mesmo número sobre as análises que foram realizadas em cada ano durante o mesmo período pela concessionária e pela Direção-Geral de Geologia e Minas sobre as condições objetivas para o início da atividade. Eu gostava de saber onde é que está este relatório relativamente a 2008 e 2009 e dos anos anteriores. Gostava de saber quais foram os terrenos alternativos que a Mival comprou para a qual recebeu esse apoio público. E os documentos que, nos termos do número 2 do protocolo, correspondem ao cumprimento pelo Estado, através da Direção-Geral de Geologia e Minas, das iniciativas e necessários estudos técnicos conducentes à identificação de soluções tecnológicas de exploração que, assegurando uma adequada proteção ambiental da zona em causa, possibilitem um maior valor acrescentado de recursos. Isto não pode ser tudo substituído, como aparentemente é interpretado, por um protocolo assinado entre a Mival e a Junta de Freguesia de Barqueiros. Relativamente a Vila Seca e Milhares,
vou terminar,
uma primeira anotação é que enquanto a Junta de Freguesia de Barqueiros é suficiente para assinar um protocolo que dá origem à exploração, que permite o avanço da exploração, a Junta de Freguesia de Milhares e Vila Seca a interpretação relativamente ao valor destas juntas de freguesia é completamente diferente. A sua oposição e as suas reclamações não são minimamente tidas em conta. É uma coisa absolutamente estranha a diferença de avaliação da situação das suas freguesias. Questões. Porquê é que o plano de Labra, relativamente a esta exploração, não faz referência a cursos de água e nascentes, acaso à situação dos canais de rega que são seculares, a referência a património arqueológico? Porquê é que o plano de Labra foi sendo sucessivamente reduzido de 4 a 2,6, a 2,3, a 1,8 hectares? Gostava que me explicassem que mistério é este. Em segundo lugar, perguntar-lhes por que razão é que defendeu durante anos a Direção-Geral de Geologia e Energia e até o antigo Instituto de Mineiro defendeu a existência de um estudo de impacto ambiental e, a partir de uma dada reunião da Direção-Geral de Geologia e Energia da Mibal, deixou de exigir. O que é que se verificou? Foi a informação lá recebida da Mibal que valeu para essa mudança de consideração da Direção-Geral de Geologia e Energia? Depois pergunto porque é que não tiveram em conta pareceres negativos e oposição da Direção Regional da Agricultura do Norte, da Comissão de Coordenação da Direção da Região de Desenvolvimento da Zona Norte e do próprio IGESPAR, que faz um parecer negativo, como é sabido, ao avanço da exploração. Gostava de saber porque é que a Direção-Geral de Geologia e Energia não tem em conta aquilo que são os requerimentos e as requisições da Comissão de Coordenação da Região Norte relativamente à obtenção, e não consta dos documentos da Direção da Comissão de Coordenação da Região Norte, que isto tenha sido satisfeito alguma vez, concretamente, autorizações administrativas necessárias à existência de uma exploração em REN e RAN. Aliás, é das coisas mais espantosas que a Direção-Geral me diga que a Mibal cumpriu sempre a legislação, uma empresa que começou a explorar em REN sem estar devidamente autorizada para isso por quem de direito. E, portanto, pergunto se a Mibal obteve essas legais autorizações, licenças ou parceiros que são favoráveis ao início da sua exploração. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Eu vou passar para uma primeira intervenção e para uma primeira resposta. Ouvido o grupo que pediu a sua vinda, vou passar a palavra ao Sr. Diretor-Geral. O Sr. Diretor-Geral beneficia já de algum tempo de concessão, além daquilo que eu lhe tinha dito, porque o Sr. Deputado Agostinho Lopes tem menos 54, mas quando o relógio começou a contar já estava a falar, pelo menos há 3 minutos. E, portanto, há algum tempo de tolerância nesta primeira ronda, e, portanto, Sr. Diretor-Geral, eu diria 5 minutos, mais 2 ou 3 da caixa, se precisar, para responder, porque temos que seguir a mesma regra e o mesmo método. A seguir vou ter que ser mais estrito com os outros grupos parlamentares, mas pronto, assim será.
Muito bem, obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. É muito positivo para a Direção-Geral de Energia poder participar um pouco num desafio que aqui foi lançado, participar na informação e poder prestar alguns esclarecimentos sobre esta situação. E passando rapidamente, nós distribuímos um documento, que é um documento um pouco vasto, mas que eu não vou utilizar agora nestes 5 minutos, mas vou tentar utilizar esse documento apenas na medida em que consigam responder às questões formuladas pelo Sr. Deputado Agostinho Lopes. Talvez queira deixar aqui uma nota inicial, de relembrar um bocadinho o que é que as competências da Direção-Geral na área dos recursos geológicos, que essencialmente tem competências de caráter administrativo e técnico, portanto, quer na identificação, quer na valorização dos recursos, fazer ações de fiscalização sobre os domínios geológicos que são do domínio público e, portanto, garantir as melhores condições de aproveitamento. Eu penso que isto era importante para nos situarmos naquilo que são as competências e as responsabilidades da Direção-Geral de Energia. Há aqui depois um conjunto de legislação que enquadra os recursos geológicos, mas eu, talvez, alguma informação económica, mas eu partiria um pouco para uma das questões colocadas pelo Sr. Deputado e que tem a ver com o facto do estudo de impacto ambiental. Portanto, nós o que seguimos é uma legislação, como muito bem o Sr. Deputado disse, que é a Lei 69/2000 da Avaliação de Impacto Ambiental, que exige a entrega de um estudo de impacto ambiental quando a área é superior a 5 hectares. Nós trouxemos aqui uma fotografia do que era a área. Portanto, temos aqui a amarelo a zona que é atualmente a área de exploração do plano de lavra, 1,8 hectares, mas constatamos aqui outras 5 áreas que nesta data, por volta dos inícios do ano 2000, estavam a ser exploradas de uma forma ilegal. E a razão pela qual, embora estas explorações fossem, portanto, são as áreas que estão com o número 1, 2, 3, 4 e 5. Portanto, talvez eu aqui consiga. Portanto, estamos a falar desta área aqui, estamos a falar desta área, estamos a falar desta, estamos a falar desta e estamos a falar desta. Portanto, na prática, em resultado de um manifesto mineiro, a zona inicial era este círculo, depois a área publicada inicialmente é a data azul, a data atribuída é a área vermelho, que é uma área de 42 hectares, que é uma área que foi atribuída garantindo-se que não havia casas e, portanto, não impactava diretamente com a população. E a zona que estamos a tratar, que é a zona de exploração, é esta zona que está aqui amarelo. Mas, portanto, na década de finais da década de 90, princípios do ano 2000, constatavam-se uma série de explorações ilegais que não eram fiscalizadas, obviamente, pela Direção-Geral de Energia, sobre a qual a Direção-Geral de Energia não tinha responsabilidade, e que totalizavam uma área total de 9 hectares. Essa foi a razão pela qual, inicialmente, a Direção-Geral de Energia solicitou e obrigou, de certa forma, a empresa a fazer um estudo de impacto ambiental, porque a área que neste momento estava a ser explorada, mesmo que não sendo pela empresa Mival, ultrapassava os 5 hectares. O que aconteceu é que, entretanto, e agora estamos a falar da altura em que foi, em 2007, em que foi atribuída a concessão, houve um processo, bem, natural e um processo também, obviamente, humano, de reposição das áreas, e constatamos que temos aqui apenas uma pequena área mais ao norte e umas pequenas línguas. Portanto, temos esta área aqui e temos estas duas áreas, constatando-se que tudo o resto estava reposto. E, portanto, e foi nessa altura, e, portanto, estas áreas no total ascendem a 2,3 hectares, e foi nessa altura que a Direção-Geral de Energia, olhando para a situação, e o que também nos permite concluir que há a possibilidade de reposição natural de explorações, mesmo feitas de uma forma ilegal e não obedecendo aos critérios técnicos, e, portanto, essa foi a razão pela qual, em 2007, e uma vez que a área total era inferior a 5 hectares, se desobrigou a Mival de fazer esta análise. Queria deixar aqui, respondendo, uma segunda questão, que é a questão relativa ao envolvimento da Junta de Freguesia. Realmente, a Direção-Geral, quando fez a atribuição da concessão, e isto prende-se com um tema que foi tratado diretamente com a Junta de Freguesia, que é o tema dos poços e da água. Houve uma reunião em setembro de 2007, na qual foi feita uma reunião de trabalho bastante longa, onde todos os temas relacionados com esta concessão foram trabalhados e foram analisados detalhadamente com a Junta de Freguesia. Na altura, todos eles praticamente ficaram esclarecidos. A grande preocupação da Junta de Freguesia na altura prendia-se com as águas, com os lençóis freáticos. E nessa altura a proposta da Direção-Geral de Energia, portanto informal, que depois mais tarde formalizou, foi no sentido de se fazer um levantamento desses lençóis freáticos, desses poços, e se fazer uma monitorização, que, portanto, seria feita uma monitorização à anteriori e uma monitorização depois à posteriori, e obrigando-se a empresa, a exploradora, a assumir as responsabilidades em caso de haver alterações significativas. Este levantamento acabou por não ser apresentado e não se fazer, e, portanto, a monitorização acabou por não se concretizar. Relativamente a um tema que foi o IGESPAR, realmente o Sr. Deputado tem razão, em determinada altura, através da Câmara Municipal, houve uma indicação ao IGESPAR de que haveria vestígios arqueológicos na área, mas depois houve uns meses de trabalho e a conclusão do IGESPAR, que nos foi veiculada por um ofício de 29 de janeiro de 2009, é que na área de exploração direta da concessão mineira, portanto, neste 1,8 hectares, não possuía vestígios arqueológicos conhecidos e, portanto, que isto não era um obstáculo a esta exploração. Obviamente, em toda a área de concessão poderia haver, mas isso teria que ser analisado depois em cada situação de exploração concreta. De todas as formas, é importante ver que, quando houve as explorações ilícitas, uma grande área foi mexida, sem qualquer controle e sem qualquer acompanhamento também nesta questão da parte arqueológica. Relativamente à agricultura, também é um ponto importante. Primeiro, acho que é importante esclarecer que ao nível da legislação e até do próprio PDM, não há qualquer incompatibilidade entre a Reserva Ecológica Nacional, a Reserva Agrícola Nacional e a utilização de exploração geológica. Portanto, elas são compatíveis, no médio e longo prazo, são compatíveis. E realmente recebeu-se também da Direção-Geral de Agricultura e Pescas do Norte uma autorização de exploração que a empresa Mibal reagiu e, portanto, impugnou esta decisão. Procedeu-se uma análise da área e da utilização e também todo o plano de lavra e todo o plano que a empresa tinha apresentado. E, no final, em novembro de 2009, a própria Entidade Nacional de Reserva Agrícola deliberou por unanimidade conceder um parecer favorável nos termos, portanto, que tinham sido solicitados. Só por último, queria... A parte...
Terá outras perguntas?
Então, eu talvez fechasse só com uma pergunta de barqueiros. Só para dizer que, realmente, para o início da exploração ser feita, eram necessários, portanto, um requisito, eu diria mais tecnológico, que era assegurado pela Direção-Geral de Energia, de adequar as soluções tecnológicas para a exploração, mas também havia uma necessidade de que estivessem reunidas as condições objetivas para o início da atividade. Isso passava por um ambiente de paz social e uma aceitação da população para o início dessa exploração. E foi por isso que, portanto, as duas peças não são indissociáveis, são duas peças conjuntas, e, portanto, foi só quando, por um lado, tivemos conhecimento de que havia um protocolo entre a Mibal e a Junta de Freguesia que estava assinado, e que obedecia às exigências, assim como também um conjunto de condições técnicas que tinham sido definidas para esta área de prestar e que alguns pontos estão aqui, portanto, a atualização do plano de mina foi requerido, a colocação de sinalização de segurança na envolvente da mina, medidas de minimização de impacto ambiental, minimização dos impactos ambientais resultantes da exploração, recuperação paisagística e também a adoção de boas práticas ou das melhores práticas na exploração a céu aberto. Portanto, em Barqueiros, foi a conjugação das duas, portanto, uma não se sobrepôs à outra, foi a conjugação das duas, de uma visão mais técnica e do assegurar da paz social através do protocolo, que nos permitiu avançar para a exploração e dar portanto, da nossa parte, achar a Direção-Geral que estavam reunidas as condições para se iniciar a exploração. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral. Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Frederico Castro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Presidente, os pontos invocados pelo Grupo Parlamentar do PCP, relativamente à freguesia de Vila Seca e Barqueiros, foram, de facto, parece-me, cabalmente esclarecidos pelo Sr. Diretor-Geral. No entanto, permanecem algumas dúvidas da nossa parte e eu queria pedir ao Sr. Diretor-Geral que ajudasse a esclarecer aqui alguns pontos que preocupam particularmente o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Nomeadamente naquilo que diz respeito à proximidade de algumas habitações e à proximidade, nomeadamente, de uma escola pública da área de concessão e da área de exploração, e naquilo que diz respeito aos vestígios arqueológicos e à salvaguarda dos lençóis freáticos e da necessidade de uma comunidade profundamente ligada à agricultura, necessitar, obviamente, de satisfazer essas necessidades com base nos recursos existentes, os recursos hídricos existentes nesses mesmos locais, sendo certo que aquilo que foi sugerido pela MIBAL, por forma a contornar este problema, seria que os agricultores teriam que, eventualmente, satisfazer essa necessidade com base em algumas soluções relacionadas com a captação de água nos locais de concessão, nos locais de exploração, através de cisternas, aquilo que nos parece completamente descabido, mas de qualquer forma gostava que saber qual é a opinião do Sr. Diretor-Geral sobre esta matéria, sobre estas três questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Diretor-Geral.
Muito bem, obrigado, Sr. Deputado. Portanto, voltaria à questão da monitorização da água. Em primeiro lugar, queria dizer que, obviamente, a Direção-Geral tem a responsabilidade por zelar pelo bom aproveitamento de todos os recursos. E, portanto, nós temos outros recursos naturais para além dos minérios. Temos também os recursos hidrológicos e temos também os recursos energéticos. E, portanto, a Direção-Geral de Energia, nessa matéria, tem condições privilegiadas para perceber a importância relativa dos recursos e procurar ter um bom aproveitamento de todos eles. E, portanto, nós fomos extremamente sensíveis a esta questão que a Junta de Freguesia levantou e quisemos realmente fazer esse trabalho de levantamento dos poços e dos lençóis freáticos e era a nossa intenção que, com esse levantamento, se fizesse, como eu já referi há pouco, uma monitorização inicial e uma monitorização a posteriori. E isso permitir-nos-ia também ver se em que medida é que o concessionário estava a cumprir. E é importante ver aqui, e neste slide, um conjunto de obrigações decorrentes da legislação. E se virmos em quarto lugar, aparece como uma das obrigações que o concessionário deverá indemnizar terceiros por danos causados pela exploração. E, portanto, obviamente há aqui um conjunto de outras obrigações, mas é importante reter que o aproveitamento dos recursos tem que ser feito de uma forma responsável e quando isso não é feito com o respeito pelos outros recursos, há lugar à indenização. E, portanto, era esta a via e era esta, digamos, o processo que nós pretendíamos ver assegurado para, relativamente à questão das águas e dos lençóis freáticos, trazer um pouco de conforto às populações. Relativamente à questão das escolas, foi também uma reclamação que a Direção-Geral de Energia, recebeu e que contactou as escolas no sentido de tentar aprofundar um pouco quais eram os problemas que se anteviam. Isto aqui, portanto, não foi em Barqueiros, isto passa-se em Vila Seca e, obviamente, ainda não havia nenhuma exploração. E, portanto, o único que se podia fazer era atuar preventivamente. E, nesse sentido, a Direção-Geral de Energia, portanto, poderia preventivamente tratar de dois aspectos. Por um lado, o ruído, e, portanto, aí teria que haver um início da exploração e depois teria que se analisar as reclamações que houvesse relativamente ao ruído e, portanto, através de soluções da própria vegetação ou de soluções artificiais, tentar mitigar essa questão do ruído. E há também a questão das poeiras, que também será uma questão tipicamente a monitorizar e a acompanhar neste tipo de explorações. No entanto, enquanto no ruído, e vemos aqui, reparem, vamos ver aqui quais é que eram as posições relativas, portanto, estamos a falar, a exploração é esta zona amarela, a escola posiciona-se aqui nesta zona onde está o cursor. Nós podemos constatar que há uma distância e há vegetação. O ruído poderá chegar, mas só com a exploração concreta. E também as poeiras é possível. De todas as formas, relativamente às poeiras, queremos dizer que nós tomamos iniciativa de tomar um conjunto de iniciativas e preventivamente fazer exigências quanto às poeiras, nomeadamente na circulação dos caminhões e na lavagem das rodas, porque é aí normalmente que se levanta grande parte da poeira. De todas as formas, eu queria só terminar por dizer o seguinte. Na década de 90, início de anos 2000, havia aqui uma exploração ilegal, vejam, aqui, que estava mesmo em cima da escola. E, portanto, nessa altura não houve, nessa altura, sequer reclamações da parte da escola à Direção-Geral. Houve algumas reclamações que havia esta exploração ilegal e, portanto, a Direção-Geral teve algum conhecimento dessa situação, também se bem que neste domínio, ao nível da exploração ilegal, não está no âmbito das nossas responsabilidades, só a partir do momento em que isto é concessionado e se trata da exploração de um bem público que a Direção-Geral de Energia pode intervir.
Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral. Partido Social Democrata, não sei quem dos seus deputados. Eu sou o deputado Nuno Reis. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Diretor, Sr. Subdiretor, Sr. Assessor. Bom, falar-se em terceiro lugar, sobretudo depois da primeira intervenção do deputado Agostinho Lopes, colocou praticamente todas as questões importantes e a maior parte das quais não foram respondidas. Tem, naturalmente, alguns inconvenientes. Portanto, eu, arriscando-me a repetir questões que já vos foram colocadas por escrito, é isso precisamente que irei fazer. E, portanto, vou começar por, relativamente à situação de Vila Seca, fazer referência a um requerimento que deu entrada na Assembleia da República a 4 de dezembro de 2009 e que pretende, essencialmente, perceber o seguinte. Até 20 de fevereiro de 2006, o historial da Direção-Geral de Energia e Geologia relativamente a esta questão de Vila Seca e de Milhazes foi sempre no sentido da exigência de um estudo de impacto ambiental. A partir da data de 20 de fevereiro de 2006, na sequência de uma reunião que existiu entre um elevado número de representantes da Mibal, e estou a citar um documento interno vosso, e pessoas responsáveis da vossa entidade, em que surge depois um documento interno que diz que, tendo sido a empresa atesta, a Direção-Geral, nesse parecer bem referenciado a existência de uma reunião entre um elevado número de representantes de Mibal S.A., a Direção-Geral de Energia e Geologia, em que a empresa atesta que as razões que levaram a Direção-Geral a exigir um estudo de impacto ambiental estavam totalmente ultrapassadas. Este requerimento vem no sentido de perceber se, de facto, o facto da empresa atestar que as condições que exigiam um estudo de impacto ambiental já estão ultrapassadas, se isso para a Direção-Geral já é suficiente. E se é suficiente, nós gostávamos de perceber quais são essas razões, porque efetivamente solicitamos, através deste requerimento, a ata relativa a essa reunião e até hoje, tanto quanto sabemos, nunca nos foi dada. Sabemos também que houve outros grupos parlamentares que fizeram exigências ou que fizeram pedidos de natureza semelhante e que até hoje nunca tiveram a oportunidade de conhecer quais foram as razões ponderosas que nessa reunião de 20 de fevereiro de 2006 levaram a Direção-Geral a deixar de solicitar estudos de impacto ambiental para as explorações em Vila Seca e Milhazes para uma situação em que afinal já não era nada necessário. E depois, já que vem a talho de foice, dizer-se que é tudo relativamente a esta questão curioso quando em vários documentos da vossa própria entidade, da vossa própria Direção-Geral, se fazem referências a áreas de exploração, em alguns casos de 4 hectares, noutros casos de 2.6, noutros casos de 2.5, noutros casos de 1.8, ou seja, há uma evolução no sentido da redução dos hectares de exploração, quando depois há também documentos que deram entrada no Instituto Geológico e Mineiro, portanto, e que são, têm alguma antiguidade. Não, neste caso até já deram entrada à Direção Geral de Geologia e Energia, nomeadamente um documento de 30 de novembro de 2007, e que julgo que foi dirigido ao Sr. Engenheiro Carlos Caixaria, em que vem a Mibal solicitar uma nova área de terreno pertencente à empresa concessionária, medindo cerca de 19.600 metros quadrados, contígua aos já considerados no plano de lavra. Ou seja, há aqui, relativamente a esta questão, um conjunto de documentos completamente discrepantes no que diz respeito às áreas que estão aqui envolvidas. E é tudo muito bonito dizer-se que, afinal, não cumpre o critério dos 5 hectares, quando o que nós vamos e que nós vemos no terreno, e acho que seria importante que o Sr. Diretor-Geral tivesse a oportunidade, se ainda não foi, ter a oportunidade de visitar quer a freguesia de Vila Seca, quer a freguesia de Milhazes, quer também a freguesia de Barqueiros, e constatar que, efetivamente, o que está a acontecer é aquilo que na gíria se designa por tática ou técnica do salame, que é cortar ou explorar determinada área que não preenche os 5 hectares. Depois explora-se outra área que não preenche os 5 hectares. E assim, dentro em pouco, temos uma cratera lunar em que nunca se preenche os 5 hectares, em que nunca é necessário estudo de impacto ambiental e o que é facto é que depois a paisagem está completamente destruída com todas as consequências daí advenientes. Sem falar em termos de poluição sonora e de poeiras. Depois, dizer-lhe também outro requerimento, e vou terminar, porque não queria desviar as atenções com muitas questões, acho que estas questões já são importantes demais, questioná-lo também relativamente a um outro requerimento, também, neste caso, 25 de novembro de 2009, e que lhe coloca as seguintes questões. Como sabe, existe um protocolo de 1990 entre o Estado e a Mibal. Esse protocolo diz que todos os anos, até ao final de janeiro de cada ano, a Direção-Geral tem que fazer uma avaliação sobre as condições necessárias para a retoma da exploração ou não. Neste requerimento que lhe fiz chegar, nós gostávamos, o Grupo Parlamentar do PSD, gostava de perceber se existem, qual foi o último relatório, o último documento oficial da vossa entidade, Direção-Geral de Energia, que referente a esta questão, que possa vir justificar o facto da empresa ter retomado os trabalhos a 4 de novembro de 2009. Depois questionávamos também se efetivamente isso aconteceu e se existe um despacho nesse sentido da vossa Direção-Geral a autorizar que os trabalhos possam ser retomados. Gostávamos de o questionar sobre um item desse protocolo de 1990 que diz que se efetivamente os trabalhos fossem retomados e a empresa voltasse a explorar caolino, o Estado tinha que ser ressarcido num determinado montante que agora não tenho presente. Gostava de saber se o Estado, se efetivamente já deu autorização, se já foi ressarcido desse montante. E já agora, uma vez que o objetivo do requerimento é precisamente esse, se existe algum documento oficial da Direção-Geral a autorizar o reinício da exploração em Barqueiros, gostávamos de ver esse documento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Reis, para responder, Sr. Diretor-Geral.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu acho que há aqui um conjunto de questões encadeadas e que eu penso que é importante perceber e voltamos aqui ao início dos anos 2000. E é importante que se clarifique uma coisa, é que estas explorações que estão aqui, que são ilegais, nada têm a ver com a exploração da empresa que é atualmente concessionária. E, portanto, quando fazemos as contas aos 5 hectares e que se explora aqui, o que nós estamos a comparar são um conjunto de explorações ilegais que foram feitas sem o beneplácito da Direção-Geral e, provavelmente, de qualquer autoridade,
com uma situação que está dentro, que é um bem público e que é uma exploração que está dentro da legislação atual. Relativamente, e que nós, nesta altura, quando foi identificadas, e a razão pela qual, nesta altura, a Direção-Geral se decidiu por exigir ao concessionário o estudo de impacto ambiental, apesar de ele não estar a explorar, a ser ele a explorar isso, é porque, neste momento, a céu aberto, havia explorações superiores a 5 hectares. E, portanto, isso era isso que, no âmbito daquilo que era a legislação que existia, nos impedia avançar e legalizar a situação e considerá-la como correta. O que aconteceu foi que, entretanto, passam 7 anos e passamos para esta situação onde, e isto aqui também nos permite concluir que, em termos daquilo que é o solo e a capacidade de reposição existente nestes terrenos é grande, porque vemos uma parte já coberta. E, portanto, foi nesta altura, portanto, a questão foi uma decisão tomada pela Direção-Geral de Energia com base na avaliação que a Direção-Geral de Energia faz. E, portanto, nesta altura constata-se que a área que estava explorada e visível a céu aberto era inferior a 5 hectares. E, portanto, estariam reunidas as condições para se fazer essa exploração de 1,8. Porquê é que as áreas têm vindo a ser revistas? Precisamente porque, desde o momento em que foi atribuída a concessão até à data atual, têm vindo a ser explorados e têm vindo a ser feita a exploração. E, portanto, esta área tem a ver com o interesse do concessionário, mas também a existência de recurso. E, portanto, por isso é que, neste momento, está confinado aos 1,8.
Eu complementava só aí uma questão, só para explicar aqui neste ponto, onde é que está o cursor. O primeiro plano de lavra, que efetivamente andava à volta de 9 hectares, se tenho de cabeça, tinha a ver, onde é que está o cursor, está aqui, com este terreno que está aqui explorado ilegalmente. Quando a empresa, não no anterior, quando a empresa pediu o pedido pediu o pedido de concessão e fez o primeiro plano de lavra que ele apresentou, incluava este 1,5 mais estes terrenos todos até aqui abaixo. Porque ele podia apresentar um plano de lavra independentemente de ser ou não titular, enfim, titular do terreno. O que se verifica é que no ato da atribuição da concessão, este terreno aqui, onde ele pretendia vir a aproveitar o recurso, tinha sido explorado ilegalmente. Obviamente, ele não ia continuar com um plano de lavra para uma área já explorada ilegalmente, que infelizmente as autoridades locais nunca acompanharam, e o único reclamante destas explorações que nós tivemos conhecimento na Direção-Geral foi o próprio concessionário dizendo que estou há 10 anos à espera da concessão, não me dão, e anda lá toda a gente a explorar ilegalmente e ninguém lhes diz nada. Foi aí que nós tomámos conhecimento que estas coisas aconteciam. E foi aí que nós escrevemos para as autoridades locais, Câmara Municipal, GNR, CCDR, a dizer, meus senhores, está a acontecer isto aqui neste sítio, e ninguém liga nenhuma. E chamámos a atenção. Nunca pensámos é que mais tarde, quando alguém queria ter o acesso ao terreno, em termos legais, cumprindo a legislação, controlado, super controlado em termos de projeto, em termos de estatística, toda a gente, já ninguém queria que lá tivesse essa exploração legal. Mas, efetivamente, e infelizmente, o que nós constatamos no terreno é isto que está aqui à vista. Eu direi que, se calhar, um terço do potencial de recurso geológico no interior desta área foi perdido por explorações ilegais que deitaram o caulino para o lixo. E esta empresa não deitou o caulino para o lixo.
É um negócio dela. Só para terminar, só para concluir a questão de barqueiros, tínhamos aqui um pouco a sequência, não é? Portanto, em novembro de 2008, portanto, tivemos o protocolo assinado entre a Mival e a Junta de Freguesia. No seguimento desse protocolo, a Direção-Geral de Energia fez uma ação de fiscalização no terreno
a esta concessão e, portanto, e daí resultaram um conjunto, porque já estava à boca de se iniciar a exploração, e daí resultaram um conjunto de medidas técnicas e ambientais para se iniciar a exploração. Foi proposta em 13 de janeiro de 2009 para o gabinete do Sr. Ministro da Economia a respectiva aprovação, da qual se teve resposta 25 de junho de 2009. Em 17 de julho, portanto, foi entendido que estavam reunidas as condições para se fazer, para se iniciar a exploração. Em 15 de outubro deram entrada na Direção-Geral todas as peças técnicas que tinham sido exigidas à empresa. 19 de novembro o plano de lavra foi aprovado. 20 de novembro a empresa foi notificada e uns dias depois a Câmara Municipal. E, portanto, no dia 23 de novembro, portanto, começaram os trabalhos de capagem e a exploração dia 24 de novembro. E até esta data, em termos formais, a Direção-Geral de Energia não tem conhecimento de qualquer reclamação relativamente aos trabalhos.
Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral. O Grupo Parlamentar do CDS-PP, Dr. João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar antes de mais o Sr. Diretor-Geral, as restantes pessoas que hoje aqui estão connosco. Dizia, e vem o Sr. Deputado Nuno Reis, que falar, no caso dele, em terceiro lugar, que numa reunião deste género, que trazia algumas limitações, naturalmente que há muitas das questões que estão colocadas, embora eu tenha que dizer, Sr. Diretor-Geral, que relativamente a respostas não considero totalmente esclarecido. E a primeira questão que queria colocar deriva exatamente de uma das respostas que o Sr. Diretor-Geral deu, e onde dizia, e passo a citar, o que se passava à época nos impedia de avançar e considerar corretos os pressupostos que existiam. E o que me parece é que todo o processo foi liderado por essa orientação. Uma orientação de que, mediante determinadas condições, esta situação não era possível. E, portanto, o que acabou por ir acontecendo foi o mais surpreendente de tudo, é que foram-se alterando as condições para que essa possibilidade viesse a surgir subsequentemente. Porque qualquer pessoa que analise o processo terá alguma dificuldade em compreender porque é que o IGESPAR, em abril de 2008, tinha razões para ser contrário a esta exploração e menos de um ano depois, em fevereiro de 2009, passou a ser favorável, porque é que a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte, em dezembro de 2008, também se pronunciava negativamente e também menos de um ano depois, em novembro de 2009, se passa a pronunciar positivamente, e são alterações, obviamente, que em organismos responsáveis por muitos esclarecimentos que haja posterior, são organismos que se parte do princípio que não atuam levianamente e, portanto, não emitiram as suas posições negativas sem terem uma base para as fazerem e, portanto, é um pouco estranha essa alteração. Mas mais estranho ainda, e isso não fiquei também totalmente esclarecido pela última intervenção, é a constante alteração da dimensão da área de exploração, porque não se pode considerar apenas aquilo que foi dito relativamente à consolidação de áreas anteriormente exploradas, porque vê-se facilmente que do tempo que decorre entre estas várias alterações tal não era possível. Quer dizer, nós não podemos vir de 2,60 e qualquer coisa hectares para pouco mais de um hectare em menos de um ano. Quer dizer, isso não é essa a razão possível. E, por outro lado, também queria esclarecimentos, naturalmente, relativamente a estas matérias que nos parecem ainda por esclarecer. Outra questão importante também, há um ênfase grande colocado na questão das explorações ilegais. E a pergunta que se faz é óbvia, se pode o Sr. Diretor-Geral assegurar neste momento que não há explorações ilegais em curso e que, portanto, que se essa situação, uma vez que reconhece que neste momento já tem conhecimento, alegando que anteriormente não tinha, que não era responsabilidade sua, o que também me levanta algumas dúvidas, mas que neste momento não haja essa exploração ilegal.
e depois terminar novamente com esta questão inicial. Quando o Sr. Diretor-Geral diz que a situação, designadamente o facto de a exploração ser superior a 5 hectares, nos impedia de avançar e considerar corretos os pressupostos, o que eu pergunto é se exatamente no mesmo local e nos mesmos termos, se a mesma área tivesse apenas uma alteração do ponto de vista da sua dimensão, se tivesse de facto mais de 5 hectares e todas as restantes condições fossem as mesmas, se houvesse a possibilidade de haver um estudo de impacto ambiental, se o Sr. Diretor-Geral pode dizer de alguma forma ou afirmar de alguma forma que esse estudo de impacto ambiental teria alguma suscetibilidade de considerar os impactos ambientais suficientes ou suficientemente reduzidos para que a exploração fosse possível. Portanto, são questões muito práticas por uma razão simples. A certa altura houve aqui uma perturbação na intervenção que tinha a ver com a intervenção de autoridades locais e de autoridades centrais. Dizer que da nossa parte estamos pouco interessados nessa discussão. O que nos interessa aqui são interesses das populações, interesses legítimos das populações e defesa dessas populações, e só depois desses eventuais interesses empresariais na exploração. E, portanto, o que eu quero perguntar, e a razão principal, era se o que impedia de avançar era ou não era apenas a questão da dimensão e, portanto, no que diz respeito aos interesses das populações, esses ficaram na mesma afetados, porque não é naturalmente a dimensão da exploração que aumenta ou diminui o impacto que isto tem para essas mesmas populações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, por responder, Sr. Diretor-Geral.
Muito obrigado. Relativamente às dimensões da exploração e à redução, é importante clarificar o seguinte. Uma das razões foi precisamente a redução da evidência de recursos. E essa aí foi, e por isso é que justificamos aqui pelo facto de ter havido explorações ilegais, e quando o concessionário chegou, teve que reajustar a área, uma vez que a área que ele inicialmente tinha previsto já não tinha recurso. Estava, portanto, sem recurso. Além disso, obviamente, provavelmente não é a única razão, provavelmente também houve aqui algumas questões de negociação de terrenos e de titularidade de terrenos que podem ter, e portanto temos conhecimento informal disso, que terão também sido importantes no ajustamento da decisão. De todas as formas, temos que ver que há aqui um período de tempo que decorre entre o momento da concessão e o momento de muitos anos, do primeiro pedido e, portanto, da atribuição final da concessão. Relativamente às questões do IGESPAR, da REN, da RAN, das escolas, nós no documento que entregámos aos senhores deputados, colocámos isso e utilizámos quase uma página, um slide para cada uma das questões. A nossa posição relativamente a isso é o seguinte, é que foram questões que foram sendo levantadas ao longo do processo, que a Direção-Geral, ou que os concessionários, ou que a Direção-Geral sempre atenderam, porque é uma preocupação bastante grande que da própria Direção-Geral. A Direção-Geral tem noção que os recursos geológicos são importantes na perspectiva económica, mas não é o único valor que nos move, porque ele tem que estar explorado de uma forma ambientalmente correta e de acordo com uma utilização que não tenha impactos sociais fortes, e, portanto, isso preocupa-nos, e, portanto, por isso é que existem as medidas de mitigação e por isso é que existem as exigências que podemos colocar no plano técnico. A nossa preocupação em todas essas, quando se levantaram essas questões de património, de água, de reserva ecológica, de reserva agrícola, foi sempre de explorar, de analisar as situações com os organismos, mas tentar chegar a uma conclusão. porque é importante que se chegue a uma conclusão e que os organismos, no final, dessem uma, fizessem uma declaração final sobre o que estava em causa. E neste caso está em causa uma exploração de 1,8 hectares. E ficamos muito confortáveis quando chegamos ao final dos processos e percebemos que não há questões. Ou quando elas existem, elas podem ser mitigadas. E essa é que é a grande conclusão. Se o Sr. Deputado me der licença, eu passava só pela questão ambiental, porque ideia que eu penso que é uma questão que é importante nesta explicação e que ela tem, digamos aqui, uma componente também jurídica, eu ia pedir aqui ao nosso jurista para fazer um esclarecimento.
A questão que se coloca é a questão dos 5 hectares que eu tenho vindo aqui a ouvir constantemente. E, portanto, é preciso ter em atenção que o pedido data de 2000 e, portanto, o que está aqui em causa é a apreciação do projeto à data da instrução do processo, certo? Portanto, em função dos direitos que estão presentes. Assim sendo, não era aplicável o critério 69 da legislação da avaliação de impacto ambiental 69-2000 com o critério da proximidade, mas sim o que era aplicável à época era a exploração em si ter mais de 5 hectares. A exploração em si, o que não tinha, ao caso, mais de 5 hectares, certo? À época. É preciso que nós distingamos claramente entre o que é a concessão e o que é a exploração, certo? E, portanto, feita esta apreciação, objetivamente, digamos, não haveria lugar a qualquer procedimento de avaliação de impacto ambiental. Ponto final nas questões de ordem jurídica, certo? Quanto a outras questões de ordenamento, eu escuso-me de ler o que o preâmbulo do próprio diploma diz no que diz respeito à compatibilização de recursos naturais, certo? Estamos a falar de recursos naturais, com valorações umas económicas no sentido de valoração económica, outras no sentido da valoração ambiental. É preciso compatibilizar estas condicionantes à atividade planificatória. E, portanto, é em função desta compatibilização de interesses que, digamos, conseguimos, em alguns casos, complementar o que a lei diz na atividade administrativa. Digamos, parece que o assunto fica assim clarificado quanto aos 5 hectares. Se houver mais quanto a alguma outra questão, a do PDM está aqui no próprio preâmbulo, foi isso que eu referi, claro e inequívoco. Eu penso que com isto fica tudo esclarecido. Quanto à questão de fundo, que é a questão das avaliações substantivas, deixando as formalidades jurídicas, é o que está em causa neste momento é uma exploração, neste caso concreto, de 1,8 hectares. Que tipo de impactos tem esta, digamos, ambientais, sociais e económicos, que tipo de impactos tem? Analisemos substantivamente e é em função disto que fazemos a apreciação dos projetos, com, em alguns casos, com as nossas deficiências de seres humanos também somos, está bem?
Muito obrigado. Grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, a última frase disse-nos tudo sobre as condições substantivas para a extração de inertes. Bem, efetivamente, uma das questões substantivas, e porque são todas substantivas aquelas que existem em protocolos que são celebrados, era a questão da paz social. E parece-me estranho, no mínimo, que os processos que levaram a essa conclusão de que a paz social foi alcançada em Barqueiros e que, por isso, os tais fatores substantivos para a exploração do caolino existiam. Porque a nós não nos parece claro isso. Pelo contrário, qualquer medida que visa avaliar a paz social sem ter em conta a opinião dos habitantes não é uma medida que avalia a paz social. É sempre uma medida administrativa que fica aquém dessa conclusão. E se a resposta é de que a própria Junta de Freguesia, que terá a palavra para poder dizer em nome dos habitantes que existe essa paz social, eu então questiono-me na legitimidade entre eleitos e o seu programa eleitoral, onde é que as listas que foram candidatas à Junta de Freguesia, à Assembleia de Freguesia, perdão, onde é que elas tinham essa ideia nos seus programas eleitorais, porque isso, parece-me, e é a realidade, não foi de todo sufragado na freguesia. Sobre eu vou repetir aqui um ponto que me parece essencial, porque os esclarecimentos que ouvimos agora pecam por tardios. Também o Bloco de Esquerda já colocou vários requerimentos à Direção-Geral de Energia e Geologia, alguns deles questionando a legalidade da abertura da operação de extração de caolino nesta fase, e tal como outros grupos parlamentares, foi o silêncio que ouvimos por parte da Direção-Geral de Energia e Geologia, o que nos questiona também sobre se esta é a atitude de quem não tem nada a esconder. Por último, e para concluir, gostava de saber quais são as avaliações que foram feitas sobre os pressupostos geológicos que justificam a construção em Vila Seca e em Milhazes. Porque, como foi dito há pouco, e muito bem, muita da extração que existia anteriormente não valorizava o caolino. E não valorizava o caolino porque, do que era extraído, os inertes eram muito mais valiosos. E aqui a pergunta que nós fazemos é, porque os locais dizem-nos exatamente o contrário, é se existem pressupostos geológicos reais que justificam a concessão de uma extração de caolino, se não é a extração de inertes que está como fim, está em vista a nível da empresa extratora. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Diretor-Geral, para responder.
Muito bem, obrigado, Sr. Deputado. Relativamente ao ponto da paz social, o requisito que a Direção-Geral de Energia colocou foi de ter, e nisso foi bastante inflexível, foi até ao momento de ter um acordo assinado entre a Junta de Freguesia e a empresa, assumindo que a Junta de Freguesia representaria e seria a representante portanto, estamos a falar da situação de Barqueiros, que seria a representante dos interesses das populações. E nisso, Sr. Deputado, nós fomos muito, várias vezes, tivemos conhecimento informal que as coisas estavam bem encaminhadas, mas enquanto nós não tivemos acesso ao protocolo assinado, não demos por bom à situação. E, portanto, foi a partir daí, como eu disse há pouco, foi essa situação de paz social mais a combinação das condições técnicas que nos permitiram aceitar as condições para o início da exploração Barqueiros. Relativamente à questão dos pressupostos geológicos e à exploração, voltava um bocadinho à situação das explorações ilegais e vamos ver, eu penso que é importante aqui termos consciência que há duas formas de explorar recursos. Portanto, há recursos do domínio privado, como são as areias e os areais, e isso é através de um processo de licenciamento, mas a partir do qual o Estado, que obviamente também tem as suas regras de exploração, mas através do qual o Estado não maximiza o retorno, uma vez que não tem, portanto, não cobra uma taxa pela utilização e pela exploração desses recursos, e há a forma que nós estamos aqui a falar de atribuir uma concessão a um recurso do domínio público e fazer uma exploração, e essa exploração tem que ser feita de todos os recursos que existam, portanto, sejam eles do domínio público, sejam eles areais do domínio privado. Com uma vantagem para o Estado de poder ter um retorno dessa exploração e, portanto, de valorizar convenientemente também o facto de um recurso que é de todos a ser explorado e ter uma contrapartida. Na realidade, não há nenhuma percentagem mínima para já, no momento que se inicia a exploração, pode haver alguns estudos preliminares, mas não há uma certeza da quantidade de recurso que se vai lá encontrar. Mas uma certeza existe, é que o que se for lá encontrar tem que ser explorado convenientemente. E, portanto, isso aí, seja um caolino, seja uma areia comum, seja uma areia especial. É importante que essa exploração seja feita no âmbito de uma concessão, porque ela é feita com critérios técnicos e critérios ambientais e outros critérios de defesa também das populações, do que quando é feito com explorações ilegais. E, portanto, nesse sentido, achamos que esta via é mais indicada. Mas, portanto, ela é legal. Ou seja, dentro de uma exploração de domínio público de caolinos, é até vantajoso e o concessionário deve fazer a exploração integral. Porquê? Porque aquela concessão, aquele terreno é utilizado para este fim e depois terá que ser reposto,
mas pelo menos sabemos que a exploração dos recursos daquela área foi feita de uma forma exaustiva, obviamente, dentro dos bons princípios, mas exaustiva, que não ficou recurso para explorar. E é esse o princípio que nós advogamos.
Muito obrigado. Para encerrar esta primeira ronda, o Sr. Deputado Agostinho Lopes dispõe agora de 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Diretor-Geral, eu penso que tenha a noção exata de que começou, não me respondeu a grande parte das questões que lhe coloquei, provavelmente por falta de tempo. Mesmo na informação que nos dá, no texto que nos dá, pergunto se não nos pode fornecer os ofícios do IGESPAR e da Entidade Nacional da RAN que negam aquilo que anteriormente tinham dito. E isso, aliás, já devia ter sido fornecido pelo menos às freguesias atingidas. Em segundo lugar, gostaria de lhe dizer o seguinte relativamente aos problemas de estudo de impacto ambiental. É uma evidência que estão a fazer uma leitura absolutamente restritiva, mesmo daquilo que estava na Decreto-Lei 88-90. Porque a análise de todo o capítulo onde se insere este artigo mostra que, no quadro que estava colocado, era obrigatório um estudo de impacto ambiental pelo nível, pela dimensão da concessão que tinha sido dada. É assim que em Barqueiros não é preciso impacto ambiental, porque estão cheios de explorações, provavelmente de menos de um hectare, de 2 hectares, etc. Não vai ser preciso, embora esteja a freguesia toda esburacada. Mas depois há a Lei 197 de 2005. E essa lei diz que, no seu anexo, diz que relativamente às minas a céu aberto, explorações em áreas sensíveis, todas as áreas têm que ser sujeitas a estudo de impacto ambiental, de acordo com esta lei. E esta não são zonas sensíveis, são zonas de grande sensibilidade ambiental, aquelas cuja afetação de solo tem uma determinada afetação de solo, agrícola de altíssima qualidade. Zonas úmidas, são zonas úmidas. Zonas classificadas ou protegidas, RN. Zonas de paisagens importantes do ponto de vista histórico, cultural e arqueológico. Também é. E, mesmo assim, vocês consideram que não é necessário fazer um estudo de impacto ambiental. Desculpe, mas é evidentemente uma visão, uma leitura jurídica absolutamente incompreensível. Depois, não me explicam porque é que passou de 4 hectares até 1,8 hectares. É muito simples. É encontrar a soma com as saibreiras ilegais que permita estar abaixo dos 5 para não ser obrigado ao estudo de impacto ambiental. É essa a única razão que a gente pode perceber daquilo que referiu. Depois, gostaria de lhe perguntar relativamente ao problema da água. Não é necessário que a Direção-Geral comece a dizer tudo o que tem que ser dito relativamente à abordagem destes problemas. Recebeu, relativamente à proposta da Direção-Geral de Geologia, de Energia e Geologia, uma carta da Junta de Freguesia a dizer que, naturalmente, para a avaliação de todos os impactos ao nível deste processo hidrográfico e hidrológico, necessitava de conhecer o plano de lavra. E vocês não lhe forneceram. Vocês não lhe forneceram, pura e simplesmente. Ocultaram, transformaram isso num segredo de Estado. Depois, julgo que a Direção-Geral abusa das contradições entre diversas entidades públicas. O GESPAR muda de opinião. Mas relativamente à Direção Regional da Agricultura do Norte não há qualquer mudança de opinião. Há uma opinião diferente da entidade da RAN. Naturalmente, vamos ver essa contradição. Mas já agora, podia-me dizer alguma coisa, e não me disse, relativamente ao documento de 10 de novembro de 2009, não vai um ano, 10 de novembro de 2009, da Comissão de Coordenação da Região Norte, que faz uma análise completamente diferente. Pá. Diz assim, não obstante o caráter relativamente vago de esclarecimento prestado pela DIT, é um organismo oficial que está a falar. É um organismo, não é nenhum partido de oposição, é um organismo oficial que está a falar. E depois diz que, de acordo com o regime jurídico da REN, a Mival realizou violações relativamente a este projeto e relativamente a isto a Direção de Energia Geral de Energia não tem nada a dizer relativamente a esta questão. Depois...
Já ultrapassou o seu tempo outra vez.
Vou rapidamente terminar. Os senhores falam-me, aliás, responderam-me que a Mival tem boas práticas. E podem enganar quem quiser. Eu estive lá.
ainda bem recentemente outra vez, já estive lá muitas vezes, não preciso distribuir as fotografias, porque provavelmente vocês têm fotografias até melhor do que eu. Mas se isto são as boas práticas da Mival, em matéria de vedações, sinalizações, controle de escorrências, depósito de inertes, lixo, plástico, à vista desarmada, defesa de qualquer nenhuma existência inclusiva de vedação relativamente à proximidade de caminhos e de habitações. Onde é que está este balanço? E depois, Sr. Presidente, eu gostava que me respondesse a uma questão que lhe coloquei relativamente a barqueiros. Há um protocolo que foi assinado. O senhor fala-me apenas numa vertente desse protocolo, que é o problema da paz social. E todas as outras imposições que eram feitas à Direção-Geral de Geologia e Energia e ao Governo e à Mival, foram ou não foram concretizados? Onde é que estão esses relatórios? Onde é que estão esses relatórios para nós podermos, em função disso, verificar se foi tudo visto ou foi apenas tido em conta uma vertente, aliás, de uma forma completamente deturpada?
Obrigado, Sr. Deputado, para responder, Sr. Diretor.
Obrigado, Sr. Deputado. Talvez algumas respostas mais telegráficas relativamente aos ofícios do IGESPAR e das outras entidades, pois obviamente podemos fornecer, não há qualquer problema. Relativamente à questão do artifício da análise do estudo de impacto ambiental e das áreas, só para dizer que a data em que foi decidido, portanto, não avançar com o estudo de impacto ambiental, portanto, estávamos muito longe dos 5 hectares, portanto, era 1,8 mais 0,5, era 2,3, portanto, não foi nada de premeditado, foi a constatação de que algumas situações de reposição estavam feitas. Relativamente ao plano de Lavra, para informar o Sr. Deputado que ele já foi há mais de um ano entregue, fornecido à Junta de Freguesia. Relativamente à resposta, relativamente à questão que colocou agora das más práticas do concessionário, penso que, e volto a repetir aqui uma coisa, que é o seguinte: nós temos que distinguir aquilo que foram as explorações ilegais desta exploração, porque nós estamos a falar de Vila Seca, e em Vila Seca ainda não se iniciou a exploração. E, portanto, o que se... Ok, mas nesta, nós estamos a discutir, nesta a exploração ainda não se iniciou, e as explorações ilegais, e em alguns casos sabemos que isso existe, não têm nada a ver com este concessionário. Aliás, essa é uma das razões pelas quais é preferível termos este tipo de explorações ao abrigo de uma concessão, com uma entidade que possa supervisionar, que possa atuar, possa exigir indenizações, do que deixar a atuação, digamos, ao livre-arbítrio e um pouco à irresponsabilidade. Relativamente à CCDR Norte, queria passar depois aqui a palavra ao meu subdiretor-geral para ele dizer uma coisa muito breve, mas queria só dizer o seguinte: quando foi feita a atribuição da concessão, houve três entidades que foram consultadas formalmente, que foi a Câmara, foi a CCDR Norte e a Direção Regional da Economia Norte. Deram pareceres favoráveis, a Câmara Municipal sujeita à alteração do PDM. Como houve um tempo muito, muito grande entre o momento em que foi feita a aprovação da concessão e esta nova fase de atribuição em 2007, o Secretário de Estado, na altura, pediu-nos que fosse feita uma nova consulta às entidades. Em 2007, a CCDR Norte voltou a dar um parecer favorável. E foi agora, muito recentemente, que veio levantar algumas questões, algumas das quais são extemporâneas e até já estão resolvidas. Mas vou passar aqui a palavra só para o...
É preciso perceber que a Direção-Geral tem este processo, em termos legais, controlado ao milímetro, atendendo aos antecedentes, ao milímetro, eu repito, ao milímetro, atendendo aos antecedentes dos fins dos anos 80 da situação Barqueiros. Logo, a Direção-Geral, em situação alguma, até podia acontecer dar um passo em falso, facilitar em algum ponto ou noutro, de maneira distraída, mas aqui não havia espaço para distrações. Logo, nos dois processos, os dois processos estão acompanhados ao milímetro. O que nós podemos dizer é que, efetivamente, houve, a dadas alturas, algumas coincidências de reclamações que nós achámos estranhas, mas que fazem parte, não é? Houve grandes coincidências de reclamações não sustentadas. E é por isso que essas reclamações não sustentadas, quando se começam a dar os passos para esmiuçar claramente, chega-se à conclusão que aquelas reclamações que eram mandadas para cima da mesa não tinham sustentabilidade. Regressando à questão da CCDR. A CCDR e o próprio Estado, quando pretendemos dar a concessão de Amibal em Vila Seca, mandou o processo para trás, considerando que, atendendo ao lapso de tempo dos parceiros recolhidos em 2000, queremos a confirmação dos parceiros. Isto fez com que o processo de atribuição da concessão se atrasasse mais um ano. E fomos ter com as empresas, com as entidades todas, que tinham emitido parecer. E todas elas confirmaram o parecer anterior, inclusive a Câmara, remetendo para um PDM com uma interpretação que não é aquela interpretação legal, que nem diz que não, a própria Câmara. Nem a Câmara, nem a CCDR, nem a DRE Norte. Todas elas confirmaram o parecer favorável. Não estamos a inventar favorável. Eu posso deixar aqui os da Câmara. Não estamos com certeza que deixo. O Sr. Deputado com certeza não pensa que nós viríamos para aqui mentir, não é? Logo, é óbvio que não viríamos mentir. Logo, está tudo ao rigor. Depois destes pareceres, que aparecem pessoas terceiras a questionar questões, também não percebo porque é que surgem estes pedidos. Posso pensar, posso ter uma opinião. Mas há questões, depois deste parecer, que perguntem, que foram explicadas uma vez, duas. A Direção-Geral não deixou sem resposta um único documento que entrou realmente neste processo, inclusive os próprios requerimentos que vieram da Assembleia da República. Fora aqueles que ainda decorre o prazo, que ainda têm tempo para responder. Logo, este processo está feito e olhado ao milímetro, em termos legais. E estamos disponíveis para deixar aqui o processo. Eu vou-lhe dar mais um exemplo. A leitura que nós fazemos na Direção-Geral, que eu faço na qualidade responsável por esta área, é que este bombardear da Direção-Geral destas questões é para intimidar os próprios serviços. Intimidação essa que foi ao ponto de se fazer uma denúncia à judiciária de haver situações de ilegalidade neste processo e o processo estar debaixo de investigação. Isto foi tudo, na minha opinião, e não posso dizer que é a Direção-Geral, que há aqui uma tentativa de influenciar, de intimidar a Direção-Geral para mandar abaixo o processo. A Direção-Geral cumpre a lei e cumpre instruções superiores se elas vierem escritas. E não há nada ilegal neste processo. Estamos disponíveis, cada grupo parlamentar, se o quiser, tiramos uma cópia total do processo e entregamos a cada um, com os deveres de confidencialidade.
Bom, vamos passar à segunda ronda. Eu tinha sugerido, se não houver oposição dos grupos parlamentares, que agrupássemos agora perguntas, se não vissem conveniente. E, portanto, faríamos duas ou três perguntas e depois uma resposta conjunta, uma vez que os temas estão já um pouco já debatidos e dissecados e, portanto, há só questões de detalhe, de pormenor, de esclarecimento ou questões que considerem não terem sido respondidas, como é evidente, qualquer um dos grupos parlamentares. Sendo assim, esta segunda ronda inicia-se com o Partido Social Democrata. Não sei se o deputado Nuno Reis, novamente, tem 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começamos pela questão de Barquês. A questão da paz social é uma questão que é invocada para justificar, portanto, o parecer favorável atual da Direção-Geral de Energia e Geologia. Pergunta clara. Tendo em conta que, e penso que é conhecimento do Sr. Diretor-Geral de Energia, existe neste momento no Tribunal Administrativo de Braga um processo de impugnação à Assembleia de Freguesia, em que o protocolo com a empresa Amibal foi estabelecido, e tendo em conta também que qualquer dia a Justiça do Tribunal Administrativo de Braga dirá qualquer coisa relativamente a isso, se eventualmente essa Assembleia de Freguesia for impugnada, como de outros juristas da praça pensam o será, eu pergunto ao Sr. Diretor-Geral de Energia se admite voltar atrás no parecer que deu relativamente à existência de condições objetivas para a exploração de caolino em Barquês. Pergunta 1. Pergunta 2. Caso de Vila Seca. Pedia-lhe um comentário a um ofício que foi enviado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte aos serviços de que Vossa Excelência é responsável e um comentário de um ofício de 19 de junho de 2009. Pergunta é, e eu julgo que já sei a resposta, mas a pergunta é, para que fique em ata, se foi tida em consideração para efeitos de atribuição da concessão Vila Seca em Milhazes o somatório das áreas das explorações clandestinas que se situam a menos de 1 km da área de exploração, de acordo com o disposto na linha A, do número 2, do anexo 2, do decreto-lei número 69/2000, de 3 de maio, com a redação preferida pelo decreto-lei 197/2005, de 8 de novembro. Depois, com certeza que estas são duas questões muito objetivas. Tenho ainda 1 minuto e 10 para dizer o seguinte. Gostava de fazer uma interpelação à mesa no sentido que fizesse distribuir aos diversos grupos parlamentares o parecer interno da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, 16 de fevereiro de 2009, o ofício enviado à Direção-Geral de Energia, também pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, 19 de junho de 2009, o tal que agora citei, e o outro ofício a que o Sr. Deputado Agostinho Lopes fez referência na sua última intervenção. Julgo que são 3 documentos importantes para que todos os grupos parlamentares possam ter enfim, mais informação importante relativamente a este assunto. Dizer também o seguinte, eu ouvi aí, portanto, com certeza que ninguém pensa que, de acordo com aquilo que o Sr. Subdiretor disse, e muito bem, que os senhores vieram aqui transmitir mentiras, longe disso. Transmitiram, isso sim, algumas imprecisões. Precisamente uma dessas imprecisões tem a ver com o facto de terem dito que não existem casas na área de construção de Vila Seca Milhazes. A informação que temos, porque as vimos, é que existem. Isto fica também para uma avaliação in loco do Sr. Diretor, quando tiver a oportunidade de a fazer. Dizer também que, e um pequeno comentário com o qual vou terminar, um de dois comentários com os quais vou terminar esta intervenção, dizer que eu concordo com o Sr. Subdiretor quando diz que a empresa, portanto, seria prejudicada se, portanto, para efeitos de avaliação de impacto ambiental fossem consideradas as áreas das explorações clandestinas e que, portanto, teria que deitar fora o caulino que já foi explorado. Disse qualquer coisa. Pronto, então a interpretação foi essa, mas para dizer o seguinte, com certeza que o que está aqui em causa, e essa é a grande falácia no meio disto tudo, não é a extração de caulino, até porque há documentos internos da própria empresa Nival que fazem referência ao facto de, a nível de inertes, o que está aqui em causa são 10% de caulino para 90% de areias. E o grande interesse económico que está aqui são as areias. E, portanto, a questão aqui é estarmos claramente perante uma situação de interesse económico que se está a sobrepor, no entendimento do Grupo Parlamentar do PSD, à avaliação do necessário impacto ambiental. E com isto terminava, surpreendido pelo plano de Labra ter sido aprovado pela Direção-Geral de Energia a 19 de novembro de 2009, quando temos conhecimento que a 4 de novembro de 2009 se iniciaram trabalhos preparatórios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Rodrigo Castro, tinha pedido também depois para que algum tempo fosse usado pelo Sr. Deputado.
Tinha pedido a acumulação.
Odete João, o Partido Socialista deixou perto de 2 minutos da primeira ronda, portanto, pode fazê-lo.
Muito obrigado. Relativamente ao assunto de barqueiros,
eu Sr. Deputado, penso... só um segundo, só para dizer ao Sr. Deputado Nuno Reis, porque me esqueci que, obviamente, a mesa requerirá aos serviços e estará no sentido de distribuir os documentos que sugeriu. Peço desculpa, agora sim.
Muito obrigado. Relativamente ao assunto de barqueiros, queria dizer que penso que há aqui um funcionamento normal das regras democráticas e do ponto de vista da justiça também. Democraticamente, a Assembleia de Freguesia e a Junta de Freguesia estabeleceu um protocolo, penso, mas pergunto, se a Direção-Geral de Energia e Geologia tem consciência de ter agido em conformidade, como parece que aconteceu. Relativamente à Vila Seca, de facto, existe um histórico preocupante, efetivamente, um histórico de exploração ilegal, várias explorações ilegais. Eu gostava de saber qual a opinião do Sr. Diretor-Geral relativamente à forma que as autoridades locais poderiam ter encontrado para acompanhar estas explorações ilegais e para salvaguardar, precisamente, a possibilidade de elas serem ou tornadas legais, legalizadas, ou anuladas, pura e simplesmente. Isto porque existe uma diferença significativa entre uma exploração ilegal e uma exploração que cumpre critérios e que cumpre objetivos, por aquilo que me foi dado perceber, nomeadamente em relação à possibilidade de indemnizações eventuais, como foi referido pelo Sr. Diretor-Geral. Portanto, queria saber também a sua opinião sobre esta matéria. Além do mais, convém, na opinião do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, convém que fique devidamente e cabalmente esclarecido o seguinte. Tem ou não tem a Direção-Geral de Energia e Geologia a consciência profunda de ter cumprido respeitosamente as suas competências legais no que diz respeito a estes dois processos. Ou tem, ou não tem, se não tem. Porque é que não tem? Se tem, muito bem. É importante que fique esclarecido e que fique registado em ata também. Porque, e para finalizar, queria dar também uma sugestão à Direção-Geral de Energia e Geologia, naquilo que diz respeito precisamente à paz social. A paz social no que diz respeito a barqueiros, mas a paz social também naquilo que diz respeito a Vila Seca e Milhazes. Eu conheço os locais, conheço o local de concessão de Vila Seca e Milhazes, já o visitei a convite dos senhores presentes junto dessas duas freguesias por duas vezes, e estamos, obviamente, especialmente sensibilizados com a questão da paz social. Portanto, eu queria saber se a Direção-Geral de Energia e Geologia está disponível para um esclarecimento público cabal daquilo que é todo este processo e o desenrolar todo este processo. Nomeadamente, naquilo que pudesse ser, na minha opinião, mas é uma opinião suscetível de ser aperfeiçoada pelos restantes grupos parlamentares, inclusivamente pela Direção-Geral de Energia e Geologia, mas na minha opinião, no envio, naquilo que pudesse ser um envio, ou deste processo que foi distribuído aos grupos parlamentares, ou de um resumo deste processo que foi distribuído aos grupos parlamentares, a todos os habitantes e a todas as habitações destas regiões. Isto porque parece-me que é importante que a versão da Direção-Geral de Energia e Geologia chegue às populações e que as populações possam também fazer o seu juízo daquilo que é todo este processo. Mas mais, está ou não a Direção-Geral de Energia e Geologia disponível para, posteriormente ao envio deste processo, deste eventual envio deste processo aos habitantes destas regiões, está disponível o seu Diretor-Geral ou alguém em sua representação, se fazer representar no terreno para podermos promover um esclarecimento público, uma sessão de esclarecimento junto destas populações, por forma precisamente a salvaguardar e a esclarecer devidamente as populações, tendo em consideração que, efetivamente, esta questão da paz social preocupa, obviamente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não podemos ser indiferentes a esta questão, mas tendo em consideração que as duas mensagens são necessárias no terreno para que as populações possam também fazer o seu próprio juízo destas situações, tendo acesso tanto à versão que é disponibilizada e exposta pelos titulares da petição que deu entrada na Assembleia da República, como por parte de quem dirige a Direção-Geral de Energia e Geologia. Obrigado pela vossa presença hoje aqui em comissão. Muito obrigado.
Sr. Deputado Odete João, queria usar ainda, tem um minuto, digamos.
Obrigada, Sr. Presidente. Um cumprimento ao Sr. Diretor-Geral e aos membros da Direção-Geral que o acompanham. Eu ia apenas colocar de uma forma muito telegráfica a seguinte questão. É evidente que a Direção-Geral tem poderes e competências na área da fiscalização e do acompanhamento. A pergunta é esta. A monitorização que a Direção-Geral faz a este tipo de explorações, nomeadamente estas que estão aqui em debate, tem sido sistemático e tem sido acompanhada de uma forma muito cuidada. Relativamente à questão que já foi aqui falada da paz social, é evidente que o esclarecimento é fundamental, assim como é fundamental que as populações tenham a percepção clara daquilo que é a natureza deste tipo de explorações. Todos nós sabemos que não é propriamente muito agradável ter uma exploração destas junto das residências e junto das povoações, mas é evidente que tem que estar acautelado todo um conjunto de procedimentos que, naturalmente, serão acompanhados pela Direção-Geral. Portanto, a pergunta é esta. Essa monitorização tem sido feita de uma forma sistemática e corroborando aquilo que o deputado do PS disse anteriormente, este esclarecimento junto das populações tem sido feito ou tem intenção de o fazer. Muito obrigado.
Obrigado. Eu juntaria ainda uma terceira pergunta ao Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, as questões vão-se repetindo. As respostas é que nem sempre. Mas eu queria dizer que, do ponto de vista da paz social, era muito importante este esclarecimento sobre uma eventual alteração de circunstâncias em função de uma decisão judicial que está pendente e, portanto, até porque, obviamente, que do ponto de vista, e como eu referi há pouco, há interesses diferentes nesta matéria, obviamente que o concessionário também tem os seus interesses e que pode eventualmente ser lesado e, portanto, em que termos é que o Sr. Diretor-Geral avalia uma eventual responsabilidade do Estado se tiver de recuar na sua posição relativamente àquilo que considerou estar resolvido em matéria de paz social, uma vez que pode uma decisão de um tribunal vir a contrariar essa interpretação que a Direção Regional teve. Depois, queria reiterar a pergunta que fiz há pouco, porque não fica completamente esclarecido também, relativamente às explorações ilegais. Qual é o ponto de situação que fazem e quais são os meios pelos quais a Direção Geral assegura que estas explorações ilegais ou não existem ou deixarão de existir. Depois, relativamente ainda à questão da CCDRN, o Sr. Diretor-Geral disse há pouco em resposta que a CCDRN tinha concordado, que só agora é que veio colocar algumas questões e que parte delas são extemporâneas porque já estão resolvidas. Eu a última questão que deixava era relativamente às que não são extemporâneas, à outra parte, qual é a posição da Direção-Geral?
Obrigado, Sr. Deputado. O tempo normal seriam 5 minutos, eu acrescentei 1 minuto, mas o Partido Socialista tinha acumulado também algum tempo. Sr. Diretor-Geral, para um tempo global de 6 minutos, para responder a estas 3 perguntas, se possível.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à questão à primeira questão da paz social que foi posta por dois senhores deputados, só para voltar a frisar um bocadinho o entendimento da Direção-Geral, a Direção-Geral, para além de querer reunir condições técnicas, quis também reunir condições de aceitação das populações e viu no protocolo e exigiu que o protocolo celebrado entre a empresa, o concessionário e a junta de freguesia refletisse essa paz social e pela parte da paz social considerou que estavam reunidas as condições. Portanto, estamos a falar aqui na situação de Barcalhos. Queremos dizer que, obviamente, relativamente à situação de Vila Seca e relativamente aos tribunais, pois obviamente a Direção-Geral de Energia cumprirá tudo aquilo que vier a ser determinado pelos tribunais. Portanto, aí não. Relativamente a uma questão do Sr. Deputado do PSD sobre as áreas e na data de atribuição da concessão, realmente para efeitos de estudo de impacto ambiental foram somadas realmente as áreas e essa foi a razão, assim como também vimos numa fase seguinte, uma vez considerado e as áreas estando repostas e considerado que as mesmas áreas estavam repostas e sendo área inferior, também se foi considerado que as condições estavam, portanto, estavam reunidas as condições para não ser exigido isso. Isso aplica-se nesta situação de condições de explorações ilegais ou de explorações legais. Ou seja, não é possível, num raio de 1 km, ter mais do que 5 hectares. E, portanto, pode haver, numa fase posterior, quando as áreas forem repostas. Ou seja, uma área que esteja reposta pode voltar, pode ser substituída por uma outra área em exploração. Relativamente à área de concessão, portanto, a precisão de não haver casas, eu referi, e realmente convém ser um bocadinho mais explícito, e agradeço o seu comentário, que uma das razões para se reduzir foi tentar evitar a presença de casas. Neste momento não lhe consigo garantir se há, se há uma...
De qualquer modo, acrescentada, que o Sr. Deputado sabe, que na Quinta da Antónia, nomeadamente de Barqueiros, temos lá a população dentro da concessão em termos globais. Logo, não há impedimento legal que haja casas ou não dentro da concessão. Obviamente, a exploração em cima das casas não é possível, mas as regras de demarcação das concessões à data que estas ocorreram e de que elas pertencem, têm regras que punham dentro de um raio
definido relativamente ao ponto central todo o espaço que havia lá dentro, houvesse casas ou não. O que não quer dizer que as casas fossem abrangidas e fossem expropriadas para efeitos de exploração. Eram as regras do jogo de demarcação de concessões à data. Hoje as novas regras são diferentes. Já se tenta, efetivamente, fugir a todos os pontos de conflito, de potencial conflito. Mas nós estamos a falar em concessões que vêm dos anos 80, que tinham regras de demarcação diferenciada. Nós, no que diz respeito à questão de Vila Seca, o próprio anúncio de édito de divulgação da concessão até foram 61 hectares. Foi nesta ponta final de discussão entre 2005 e 2006, e até após ouvir a Junta de Freguesia, a Junta de Freguesia foi ouvida, teve uma tarde inteira na Direção-Geral a falar connosco, todas as questões que eles colocaram foram todas esclarecidas, não houve nenhuma que tenha sido esclarecida e que tivessem saído sem resposta. E aqui a única resposta que foi levantada relativamente à monetização, fizemos-la e a Junta de Freguesia depois é que se retirou no sentido de fazer o levantamento dos poços, o que é pena. Doutor, entretanto, poder continuar.
Continuando aqui com a questão do acompanhamento das explorações ilegais, é importante esclarecer o seguinte: o acompanhamento destas explorações não compete à Direção-Geral de Energia, compete a outras entidades, a começar pela Câmara Municipal, passando pela Inspeção-Geral do Ambiente e do Ordenamento de Território e pela própria CCDR, se tivermos a falar da deposição de resíduos e de lixo. Portanto, é uma situação que cabe na responsabilidade da Direção-Geral de Energia de acompanhar quando estamos no âmbito de uma concessão, o que não é o presente caso. Relativamente a uma pergunta da Sra. Deputada, e deixava só talvez aqui uma questão do Sr. Deputado do Partido Socialista para o fim, relativamente à monitorização sistemática, pois a Direção-Geral de Energia sempre que, portanto, não consegue estar online em todas as explorações, em todos os momentos, não tem recursos para isso, é impossível, nem ninguém tem, nem em nenhuma parte do mundo isso faz. Portanto, sempre que se justifica, sempre que há indicações, ou quando há calendário, ou pelo calendário, ou quando há reclamações, ou quando há indicações que é necessário intervir, obviamente temos equipas de fiscalização que estão no terreno e fazem essa fiscalização das zonas concessionadas. Relativamente a uma questão do Sr. Deputado do CDS-PP, relativamente à CCDR Norte, que tinha sido extemporânea, eu queria só dizer o seguinte: ela foi extemporânea pelo seguinte, é que por duas vezes foi-lhe pedido o parecer e de duas vezes deu um parecer favorável. Portanto, não, o extemporâneo é porque é que de duas vezes que dá o parecer, dá um parecer favorável e depois, passado um ano e tal... Não, porque o IGESPAR nunca deu, o IGESPAR foi levantado, o IGESPAR, a Rede Agrícola Nacional, foram levantadas questões nessas, não deram pareceres desfavoráveis, foram levantados, foram analisadas e concluiu-se pela correção dos procedimentos.
Só mais um problema na questão do IGESPAR. Eu posso informar que, pese embora a resposta do IGESPAR tenha a data que consta aí, no âmbito de uma providência cautelar que a Câmara pôs contra a Anibal para que ela não avançasse com a exploração que lhe foi indeferida pelo Tribunal, há uma conclusão nos autos do Tribunal que diz que está provado que no interior desta área não há qualquer vestígio arqueológico. Mas, pese embora isso esteja no Tribunal, ainda demorou um ano até que o IGESPAR escrevesse isto preto no branco. É bom que se perceba que realmente há aqui muitas questões. Quem conhece a máquina administrativa sabe que pondo um comboio em andamento para o fazer parar e para o justificar demora muito tempo. Pronto, e as pessoas que sabem do assunto jogam com isso, não é?
Muito bem. Para terminar, queria terminar com duas questões que nos foram colocadas pelo Sr. Deputado do Partido Socialista. Em primeiro lugar, a Direção-Geral de Energia tem consciência que cumpriu as exigências a Direção-Geral de Energia tem a noção que olhou para a legislação, mas que não fez uma análise cega da legislação, atendeu à componente local, atendeu à componente dos recursos que têm que ser explorados bem do país, mas também com equilíbrio pelas regiões e pelas populações, e sempre tentou, seja com critérios técnicos, critérios sociais e com uma aproximação, tentar construir soluções. E dentro desse princípio, penso que temos dado os passos e temos tomado as iniciativas e em todas as situações temos respondido no sentido de construir pontes e de construir soluções. É evidente que é muito importante que estes projetos se façam com uma boa colaboração das populações, com o entendimento das populações, o reconhecimento da importância destes projetos para as populações, e daí que a paz social é um valor extremamente importante para os projetos avançarem. Em jeito de balanço, nós olhamos para este processo e temos alguma dificuldade até de o entender, porque achamos que tudo aquilo que são razões objetivas e materiais ou estão resolvidas ou contem com todo o empenho da Direção-Geral de Energia para as resolver e para os ultrapassar. E era importante perceber se há aqui fatores subjetivos que são importantes trabalhar no sentido de passar melhor uma comunicação e passar melhor os esclarecimentos, pois nós, o repto que nos foi lançado, nós aceitamos, acho que faz parte também do nosso trabalho, portanto o nosso trabalho não é puramente técnico ou económico, portanto as atividades têm que se inserir em espaço onde existem populações e, portanto, nós aceitamos esse repto e estamos disponíveis, podemos os dois reptos, sim. Portanto, de primeiro fazer um papel de explicar numa linguagem simples à população o que foi feito, o que é que implica esta exploração e passar alguma informação que possa facilitar o processo de comunicação e depois, de seguida, fisicamente e localmente, portanto, podermos também trabalhar com a Junta de Freguesia naquilo que for necessário para explicarmos e termos aqui um processo mais transparente e que seja também percebido pelas populações. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, Bloco de Esquerda. 3 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, efetivamente, não ficamos contentes com as explicações que nos foram aqui dadas. Não ficamos contentes porque uma das frases que utilizou o Sr. Secretário-Geral foi, penso citar corretamente, foi que vale mais a pena termos uma concessão autorizada, né, legal, do que as extrações ilegais. Bem, isso aí é trabalhar num mundo em que as extrações são inevitáveis. E penso que não é bem essa a realidade que os barcelenses terão de encarar. Acho que isso aí é partir de uma solução enviesada, onde o resultado seria sempre aquele que a Direção-Geral veio apresentar. E por isso parece-me que nós não estamos de acordo com essa afirmação. Por outro lado, a própria lógica que foi defendida sobre a exploração de caolino versus exploração de inertes, versus exploração de areias, é uma lógica que me apetece dizer. A empresa compra caolino e vende areias. Acho que essa é, no fundo, a grande questão e o grande ponto da vantagem económica que a empresa tem quando procede à extração de caolino, como foi dito pelo deputado Nuno Reis, num local onde apenas 10% dos terrenos têm caolino. Por outro lado, e para concluir com uma pergunta, porque parece-me de todo pertinente, não respondeu há pouco sobre os dinheiros que eram devidos, que teria de ser ressarcido o Estado, no protocolo que foi feito nos anos 90. Se esses dinheiros foram ou não já recuperados pelo Estado. Mas, por outro lado, pergunto, porque essa será, obviamente, uma lógica que terá de ser equacionada, se considera a Direção-Geral de Energia e Geologia retirar o aval para a extração de inertes se a providência cautelar que está, neste momento, em tribunal, der razão à população e retirar a razão, por seu turno, à Junta de Freguesia. E se está a Direção-Geral de Energia e Geologia disposta a assumir essa opção. Porque sabemos bem A opção de deixar agora a extração de inertes para se interromper no futuro levará necessariamente a que a empresa venha pedir uma indenização à Direção-Geral de Energia e Geologia. E aí eu pergunto, se é esta a forma de atuar, e estará disposto a Direção-Geral de Energia e Geologia a retirar o aval de exploração, caso essa indicação exista por parte dos tribunais, que a decisão da Junta de Freguesia não foi legítima, ou também caso a tal paz social for visível que não existe. Porque essas opções, este deixar andar, permitir agora para mais tarde vir retirar a autorização, terá necessariamente custos para o erário público, mas também custos para a qualidade de vida dos barceleses que verão que afinal lhes era devida a justificação e lhes era devida alguma explicação que não existiu e como tal nunca a paz social será objeto, será um fim em si naquela terra. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Diretor-Geral, Sr. Subdiretor, Sr. Assessor Jurídico. É evidente, eu comecei por colocar esta questão com muita clareza no início, que há um problema de responsabilidade política do Partido Socialista e do Governo do Partido Socialista, anterior e atual, pelo desenvolvimento desta situação neste quadro. Portanto, ninguém quer pôr em causa os serviços da Direção-Geral de Geologia e Energia, ou de Energia e Geologia, como tem mudado a sigla. Não sei já exatamente qual é a verdadeira. Mas era bom que nem os seus funcionários. Mas se isto é assim, então o subdiretor-geral não pode dizer aquilo que disse acabou de dizer relativamente ao GESPAR. Porque quem é capaz de manipular a administração pública, os departamentos da administração pública, como o GESPAR, também é capaz de manipular a Direção-Geral de Geologia e Energia. Em segundo lugar, o que põe em causa a credibilidade da Direção-Geral de Energia é o comportamento da instituição ou dos seus diretores. Por exemplo, o anterior diretor, temos um fraco exemplo, nunca aqui esclarecido pelo anterior ministro, de alguém que estava à frente de um departamento chamado Direção-Geral de Energia, participou na elaboração de leis energéticas e depois foi constituir uma empresa de energia a beneficiar dessa legislação. Estas questões põem em causa a credibilidade das instituições, inevitavelmente. Mas depois há a própria atuação relativamente a este processo. E a resposta às perguntas que eu fui fazendo, inclusive às de 2008, não são de molde a dar-me credibilidade àquilo que os senhores estão a dizer. Os senhores respondem-me numa resposta a um requerimento que o método de trabalho seguido pela Mival se desenvolve com todos os cuidados em termos ambientais e de segurança, não havendo por isso qualquer reparo relevante a fazer à empresa. Eu nem teço comentários ao comentário do chefe do gabinete do ministro que mandou esta questão, porque isso é absolutamente incompreensível. Eu pergunto-lhe, peço ao Sr. Presidente que distribua estas fotografias e diga-me se estas fotografias são falsas, se não estão localizadas em barqueiros, e se isto é falso, está aqui assim, se isto não tem nada, tem alguma coisa a ver com as questões ambientais e de segurança que os senhores referem no meu requerimento. E, portanto, há aqui um problema de credibilidade, de facto. E não estou a falar pelas fotografias só, já há um bocado disso, que fui lá, conheço bem a situação. Conheço bem a situação e também até tenho formação técnica na área relativamente a estas questões, se querem saber. Depois, relativamente ao plano de Lavra e a sua informação. Eu pergunto ao Sr. Diretor-Geral se alguém está do outro lado, os Presidentes da Junta, pompendo a área do plano de Lavra passado de 4 para 2,6, para 2,3, para 1,8, sem qualquer informação, e os senhores não lhes deram qualquer informação, qual é o julgamento que estão a fazer deste facto? É que os senhores estão a proceder bem? Ou que os senhores estão a adaptar-se àquilo que a Mival quer, isto é, à área necessária para que não haja estudo de impacto ambiental? Tirem a conclusão. Depois, quando é que foi enviado o plano de Lavra? Depois de quantos meses disso ter sido sugerido? Foi todo entregue na totalidade, Sr. Presidente. Aliás, eu sugeria-lhes que nos enviasse a totalidade dos estudos do plano de Lavra. Quantos planos de Lavra houve com estas sucessivas alterações da área? Isto não significou reformulação do plano de área? Porquê é que o plano da área de Lavra continua sem incluir? E o senhor Diretor-Geral não me respondeu. As questões da água, as questões dos canais de rega, as questões do património arqueológico. O senhor Subdiretor diz que o problema foi acompanhado ao milímetro. Muito bem, então diga-me, relativamente às questões que já há um bocado coloquei, relativamente ao protocolo em Barqueiros, ao protocolo que foi assinado por uma secretária de Estado do Estado português, onde estão os relatórios anuais?
os estudos técnicos da Direção-Geral, vai-me dizer quais são, ou enviá-los. E se houve ou não compra de terrenos alternativos, Plamival, com o dinheiro que recebeu, como consta desse protocolo. E, finalmente, vai-me dizer alguma coisa, porque os senhores falaram aqui muito que a evolução do plano de Lavra até àquele foi para ir reduzindo a área e, portanto, isso permitiu a eliminação, a ausência do estudo de impacto ambiental. Mas há um ofício da Direção-Geral de Geologia e Energia, de uma vossa funcionária, para o senhor, chamada Margarida Mateus, que dá conta de uma reunião entre, reunião alargada, entre um elevado número de representantes da Mival e da Direção-Geral de Geologia e Energia, das quais está a signatária, se conta a signatária, tendo a empresa informada que as razões que levaram a Direção-Geral a exigir um EIA estavam totalmente ultrapassadas em virtude dessas áreas ilegais terem sido totalmente recuperadas. Foram totalmente recuperadas. Completamente falso. Os senhores foram verificar se elas estavam completamente recuperadas. E a partir daqui, esta moça funcionária tira a conclusão de que não é preciso EIA, que assinala a viragem da exigência da EIA da Direção-Geral para a não exigência da EIA. Não acha, Sr. Diretor-Geral, que isto é confusão a mais para que isto seja aceito de ânimo leve como normas adequadas e corretas de procedimento de um departamento estatal? Obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para responder, Sr. Diretor-Geral. 6 minutos.
Muito bem. Eu começava pelas questões do Sr. Deputado do Bloco de Esquerda. E reafirmando realmente que continuamos a pensar que vale mais uma concessão legal do que uma exploração ilegal. Isso não significa que tudo seja sujeito e tudo seja explorável. Portanto, há aqui uma diferença de conceitos. Relativamente aos caulinos e às areias, penso que é também importante esclarecer o seguinte. Mesmo que a informação que temos não é dessa proporção de relação entre os caulinos e os areais. Mas mesmo que fosse, no âmbito da concessão entraria a exploração dessa percentagem menor de caulinos, mesmo que a exploração das areias fosse maior. E aí o objetivo é que se faça uma exploração dentro de uma concessão com regras, do que é preferível do que fazer através de uma licença e de um processo menos sujeito a controle, como foram estas explorações ilegais. Relativamente ao item do protocolo que mencionou e que há bocadinho também já tinha sido mencionado pelo Sr. Deputado Nuno Reis, eu lamento, mas nós não, portanto, acerca de um possível montante a ser ressarcido pelo Estado, mas tanto quanto temos conhecimento desse protocolo e não vemos lá informação nenhuma sobre esse montante. Não sabemos se terá a ver com algum documento complementar, porque no âmbito desse protocolo não o reconhecemos. E relativamente à questão dos tribunais, penso que já teríamos respondido, porque obviamente respeitaremos sempre a decisão do tribunal, mas estamos realmente confiantes de que o processo foi conduzido da forma mais correta e obviamente daqui para a frente estaremos sempre abertos a corrigir tudo aquilo que todos os intervenientes acharem conveniente corrigir. Relativamente às questões do Sr. Deputado Agostinho Lopes, queria reafirmar mais uma vez que, e já expliquei, que a questão da adaptação das áreas de exploração da Mival teve a ver essencialmente com dois fatores. O primeiro fator teve a ver com o facto de ter havido explorações ilegais e desde a primeira vez que a empresa solicitou a concessão e apresentou o primeiro pedido até ao último, houve a constatação de que algum recurso tinha sido explorado e já lá não estava. E, portanto, obviamente, fez reduzir. E, para além disso, tem a ver também com a titularidade de terrenos. Os planos de lavra que existiram foram dois.
E relativamente à questão da AEA, não sei se o senhor José Cacharia quer.
Antes disso, eu posso acrescentar aqui um pouco. O senhor deputado fez-me chegar aqui umas fotografias. Infelizmente, quer queiramos, quer não queiramos, a indústria extrativa é estas fotografias. E o que está aqui é a demonstração que a empresa até está a cumprir, explorar à frente e recuperar atrás. Agora, eu lembro, os senhores deputados que talvez não saibam, é que cada habitante deste país, por ano, consome entre 11 e 13 toneladas por ano habitante só na indústria da construção civil e obras públicas, já para não falar dos outros recursos que vão destinados à indústria transformadora. Não. Isto tem que vir de algum sítio, quer queiramos, quer não, isto tem que vir de algum sítio. Ou então importamos tudo. O que nós temos hoje, e temos feito um esforço grande, até que vai corresponder aos objetivos económicos do país, é produzir, e aqui no caso da indústria extrativa, é produzir de uma forma ambientalmente sustentável, com a vantagem da indústria extrativa ter 100% de incorporação nacional. Não estamos a importar coisas para reexportar com valor acrescentado curto, não temos 100%. Se olharem para os números que nós distribuímos neste estudo, nós, a indústria extrativa, em 5 anos, exportou, e depois é preciso multiplicar por N, pelo menos por 3 ou 4 vezes o que valeu internamente, explorou 3 mil milhões de euros. E a indústria extrativa dos não metálicos, a indústria dos não metálicos pretende fornecer e abastecer as indústrias nacionais, que pretendem crescer e pretendem exportar logo. A indústria extrativa tem este impacto, mas é uma atividade transitória. Aproveita o recurso e depois pode-se dar um novo uso. E é o que tem acontecido em todas estas áreas que aquelas próprias recuperação demonstra. E o que está aqui, nestas fotografias que o Sr. Deputado fez chegar aqui, é exatamente a empresa a explorar à frente e a depositar terras atrás para fazer a recuperação. Bom, para quem sabe o que é a indústria extrativa, isto é a coisa mais natural do mundo. Agora, para quem não conhece a realidade, se calhar, do país e das necessidades do país no terreno, relativamente àquilo que tem que ser feito, e do país ou do mundo, a qualquer sítio do mundo, a indústria extrativa é igual. E as boas práticas aqui acontecem, não tenho qualquer dúvida. Esta empresa, e fundamentalmente esta empresa, se for apanhada todo o tempo, qualquer pessoa pode fazer uma infração, ou seja, autuada. E há N entidades que fiscalizam a indústria extrativa nesta vertente, ambientais, locais, etc., etc. Nós não podemos dizer que eles amanhã, até nós, em algumas circunstâncias, até detectamos às vezes deposição de resíduos inertes em explorações que os donos nem sabem que eles lá foram pôr. Agora, inclusivamente, agora que falei em resíduos inertes, os resíduos inertes legalmente hoje podem ser depositados em espaços de indústria extrativa, sem ser necessário fazer um projeto de licenciamento de deposição de resíduos inertes. A indústria extrativa é assim, quer nós gostemos, quer não, e o país precisa dela, não é?
Muito obrigado, Sr. Diretor. Eu pergunto se mais algum Sr. Deputado pretende mais alguns esclarecimentos. O Partido Socialista faz-me sinal que não. O Sr. Deputado Agostinho Lopes faz-me sinal que sim. O Sr. Deputado Filipe Soares, não. PSD, para já não. O Sr. Deputado João Almeida, também não. O Sr. Deputado Agostinho Lopes, então.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Diretor-Geral e Sr. Subdiretor-Geral, eu agradeço-lhe muito a informação sobre a importância da indústria extrativa em Portugal. Mas posso dizer-lhe que estou a falar em nome de um partido que, ao longo destes anos, tudo tem feito para que o potencial mineiro, da indústria mineira e não só, português, seja suficientemente explorado e potenciado. Não temos qualquer dúvida sobre isso. E até temos lutado por mais. Temos lutado, ao longo destes anos, contra o encerramento de indústrias transformadoras que nós tínhamos, que criavam valor acrescentado relativamente a esses produtos em Portugal e que foram sendo liquidadas pela política de direita ao longo destes anos. Portanto, não gostaria de ter lições relativamente a estas questões. O que eu gostaria era que o senhor me fosse capaz de responder às questões que eu coloquei. E a isso vocês não me respondem. Relativamente, ao protocolo de Barqueiros, foram ou não foram feitos aqueles estudos, aqueles relatórios anuais? Onde é que eles estão? Quando é que vocês os podem entregar? Relativamente a Vila Seca e Milhazes e as outras freguesias, insisto, há uma funcionária vossa que numa reunião solicitava que nos pudessem enviar a ata dessa reunião, deve haver uma ata dessa reunião, certamente, não foi certamente clandestina, conclui que perante a informação da empresa de que as saifreiras ilegais estavam, o problema das saifreiras ilegais estava resolvido, portanto deixava-se pôr o problema do somatório da área, vocês deixaram de exigir o estudo de impacto ambiental. É o que está lá escrito, vocês conhecem, esse ofício do dia 20 de fevereiro de 2006. Expliquem-me como é que compatibilizam isto depois com a explicação que me dão aqui assim. Pá. Com a explicação que me dão aqui. Porque se aquilo é verdade, eu gostaria de saber quem é que foi confirmar, verificar que de facto as saibreiras estavam resolvidas, esse problema estava resolvido, se não estava, como toda a gente sabe, e vocês próprios sabem que não estavam. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, então, Sr. Diretor-Geral ou Sr. Subdiretor-Geral.
Bem, voltamos à questão da área. Sr. Deputado, eu desafio, olhem para a fotografia de 2005 e para a fotografia de 2007. Temos medição de áreas. Com mais rigor do que este, não pode estar aí. Isto demonstra, não é o facto de só ter ocorrido a reunião e que alguém diz alguma coisa e que nós enviamos a coisa que nos dizem, nós vamos procurar confirmá-las. E está aí o desafio da fotografia para ser olhada para ela. Esta é a fotografia de 2007 e há uma fotografia anterior a esta que é de 2005. Até chama a atenção que, infelizmente, está a ver, 2005, vamos a dizer, o outro a seguir primeiro. 2005, esta de 2005, havia ali uns restos de exploração ilegal ainda. Agora, vamos olhar para 2007. Foi na altura que nós demos a concessão. E há aqui, neste pontinho, que o doutor põe lá o professor, se faz favor, que infelizmente, a pessoa, não é, neste aqui, neste sítio aqui, infelizmente, em 2005, isto não estava lá, em 2007, numa altura que nós estávamos a dar a concessão, o senhor que explorou muito para ali ilegalmente começou a explorar aquilo ilegalmente. Mas no momento em que se assentaram e ninguém se queixou contra eles, e estávamos numa fase de dar a concessão, e numa altura em que se deu a concessão, o senhor desapareceu dali e as baterias se assentaram sobre quem estava a querer fazer legalmente. Quando aquele buraquinho que está ali, que tem cerca de 3 mil metros quadrados, que eu considerei no somatório da área, alguém começou a explorar ainda em 2006, 2007, e não houve nenhuma reclamação contra esse senhor. Nós achamos muito estranho isto, logo. Eu volto a lembrar, e as fotografias provam, não é a reunião que a engenheira Margarida diz que foi. Bom, as pessoas transmitiram, e nós fomos para. Sr. Deputado, nós fomos procurar a confirmação. E temos a confirmação. Eu estou a mostrar a prova ao Sr. Deputado da confirmação. O que é que lhe diga mais sobre essa questão? Sr. Deputado, está ali a confirmação. Estas coisas não é por obra do Espírito Santo do que dizem. Está ali a confirmação na fotografia, perfeitamente datada de 2005 e 2007. Agora, relativamente aos estudos. No momento em que se levantou a questão do não explora, o Sr. Deputado sabe que os recursos da administração, não é fazerem estudos para os exploradores. Logo, quando damos concessão, o Estado vai buscar mais-valia, não só no recurso, como em conhecimento do território, como em estudos. A empresa é que tem que fazer esses estudos. E a empresa, quando foi dada a concessão, tinha demonstrado o potencial desses estudos. O que nós tínhamos que calcular era, num ato prévio à atribuição da concessão ou aceitação da paz social, impor-lhe condições que vão a calcular não só a vertente económica, como a vertente ambiental. Porque o recurso está identificado, os teores médios estão identificados, não vale a pena inventarmos estudos, nós gastamos dinheiro, tanto dinheiro desnecessariamente, não vamos inventar de maneira a gastar dinheiro desnecessariamente. Fazer estes estudos não trazia mais-valia nenhuma. Os estudos, a mais-valia que se fazem hoje, os estudos estão a ser feitos hoje, aos adotados, os estudos estão a ser feitos hoje para alimentar a lavaria. Isto é, a empresa faz um planeamento de exploração de modo a alimentar a lavaria da forma mais regular possível. Os estudos resultam no ato do aproveitamento do recurso, porque ele está identificado. Logo, o que nós tínhamos era que calcular. Tenham escrito estudos, nós interpretamos desta maneira. Não havia razão, nem dinheiro, nem justificação para andarmos a fazer estudos sobre uma área que nós nunca saberíamos quando é que ela iria ser retomada. E a demonstrá-lo é que demorou 20 anos para ela ser retomada. Andávamos a fazer estudos para quê? A gastar dinheiro? Nós, os recursos do Estado e da administração não são grandes. Mas Sr. Deputado, eu não estive na feitura do estudo. Se às vezes os protocolos fossem feitos com recurso às pessoas que dominam mais as questões técnicas, eram capazes de ser mais rigorosos, mas muitas vezes não são feitos. E nós não temos culpa, não é?
Sr. Deputado, diz que não entrasse em diálogo.
Pronto. A questão que se coloca é, os estudos hoje estão a ser feitos, a demonstração do interesse deste caulino estão provadas, há uma melhoria clara, porque nós já pedimos essa informação. E, evidentemente, o caulino... O Sr. Deputado quer... Eu posso dar as respostas que quer ouvir.
O Sr. Diretor já terminou a sua resposta. O Sr. António Reis tinha pedido a palavra para...
Faça
favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, gostava de aproveitar a disponibilidade manifestada pela Direção-Geral de Energia e Geologia relativamente à cedência de um conjunto de documentação importante que é fulcral para os grupos parlamentares continuarem a acompanhar este processo de perto, e nomeadamente gostávamos de ter acesso aos documentos que já foram requeridos em devido tempo e que já passaram, ao contrário do que foi dito, prazo legal para a respectiva resposta. Gostávamos de, através da mesa, obter resposta às questões e obter os documentos que foram solicitados, bem como os documentos recentes, nomeadamente o despacho do Ministro Manuel Pinho, a confirmar a existência de condições objetivas. Portanto, solicitámos através da mesa a obtenção desses documentos, uma vez que através do Grupo Parlamentar não foi possível até agora essa obtenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa fará, obviamente, as diligências necessárias e esperamos que suficientes para a obtenção de toda a documentação que foi pedida. A documentação, de resto, será disponibilizada e eu penso que deverá ficar disponibilizada através do próprio site da Comissão para que seja do conhecimento público toda a documentação por nós solicitada. Obviamente que esta questão é uma questão que a Comissão continuará naturalmente a acompanhar. Agradecer só por hoje a disponibilidade do Sr. Diretor-Geral, do Sr. Subdiretor-Geral e do jurista da Direção de estarem connosco e, portanto, está encerrada por hoje a reunião. Muito obrigado, Srs. Deputados.